Avante roladores, voltando este ano de 2022, continuando a nossa saga por Buang, Pathfinder 2. Vamos retomando aqui a nossa mesa, de onde ela parou após o recesso de fim de ano. Vamos chamar os jogadores que farão parte dessa sessão, começando com ele, o que está afastado há mais tempo, por razões de responsabilidade, Matheus.
Enfim, eu consegui escapar da Polícia Federal. Isso eu conto como uma vitória. Deixando isso de lado, eu sou o Matheus e jogarei hoje com uma personagem chamada Hagayama Shu. Ela é um guerreiro da raça Hobgoblin, com ancestralidade de Ifrit. Além disso, ela tem os trejeitos, o aspecto de samurai, e acompanha esse grupo por razões de receber informações ao final da missão sobre uma magia perdida que ela busca.
Beleza? O próximo é ele, aquele que está sempre um passo à frente, porque ele está sempre uma geração à frente, Jonatas.
E aí, eu sou Jonatas e vou estar jogando, continuar jogando, na verdade, né, com um anão, druida, charlatão e gordo que está guiando o grupo, não sabe onde está e nem sabe para onde vai.
O importante é convencer os outros, não saber.
É verdade, falar com convicção.
A regra não é escrita na vida, né? Deixa eu ver aqui. O próximo é ele, o homem cujo semblante caridoso, bondoso e amistoso fez com que o panteão dos deuses da luz olhasse para ele e disse: esse cara é pica. Adson.
Bom, eu vou jogar com Kurbali, um Matange, também conhecido como Orc, para quem está mais familiarizado com RPG. Sou um campeão leal e bom, de olhos vermelhos e pele pelo branquinho. Meus amigos me chamam de Ku, o Aniquilador. Porque agora ele porta uma espada com o nome Aniquiladora da Anarquia.
Se a galera esquecer de trocar, tá ligado?
Pode ser.
O próximo é ele, com toda a sua ginga, malemolência e toda a sua arte arcana, JP.
E aí, pessoal, sou o JP, vou jogar com o Jalan Bulan, um mago da etnia Zenji, humano, criado nas planícies de Mugugbon. E agora se juntou a essa trupe aqui para botar fogo no plano primal.
E poder testemunhar a peregrinação de uma múmia halfling.
É isso aí.
Por fim, obviamente, só restou eu dentre os jogadores. Meu nome é Jefferson e eu vou jogar com o Kinan de Zumboko. Ele que é um monge para fins de classe, mas cujo poder marcial ele deriva de algumas artes ancestrais tribais da região de Muang. Ele basicamente tem uma ancestralidade também divina, pois ele é humano e Acimar. E como sendo uma cria da tribo dos céus, ou um filho mais distante da deusa Anansi, ele está aí buscando maneiras de se guiar em direção à glória, capaz de fazer com que os olhos dos deuses observem e glorifiquem-no. E por fim, né, a gente vai chamando aqui ele, o nosso tão razoável, caridoso e bondoso carrasco da mesa. Lucas, pode vir.
E aí, pessoal, eu sou o Lucas, vou continuar mantendo aqui as coisas divertidas e equilibradas, distribuindo itens mágicos aí para o pessoal, que mesmo após eu distribuir itens mágicos fabulosos, incríveis, legais, divertidos, ainda ficam reclamando, só porque o item mágico dá dano de fogo, e quem usa, e é isso.
Pensei que ele quiser começar. E aí, pessoal, pau no cu de vocês nesse Natal.
Não, já passou. É... Só ano que vem, mano.
Desejamos adiantado, então.
Beleza, quem aí de vocês, quem dos senhores, após esse tempo aí, quer fazer o flashback?
Beleza, a sessão anterior foi a sessão 5 dessa mesa atual. E pelo que eu anotei aqui, inicialmente houve uma espécie de rompimento entre os biomas terrestres que a gente estava anterior seguindo em direção à cidade onde a gente vai deixar a comitiva Anã, que é a cidade de Zafir, ou Zephyr, alguma coisa assim. E essa quebra, esse rompimento entre esses biomas terrestres da savana e a floresta mágica tropical, é, que a gente acabou encontrando um local que meio que vibra em energia primal. A gente estava perdido nesse local, até que o meu personagem, Kinani, decide tomar uma direção até o topo de uma das árvores para ver melhor. E assim ele acabou encontrando algumas edificações piramidais, que dá a entender que existe algum tipo de civilização nesse local, após a gente ter adentrado esses portais planares, ao que deu a entender. E no decorrer disso, furtivamente, o meu personagem, Kinandi, e o pet do Bolandi perceberam e verificaram que na edificação lá existia alguns sapiens preparando armadilhas. Ele conseguiu perceber algumas armadilhas e desviar delas, os quais... Aparentemente o pet do Bolandi... Caramba, tô com uma casca de amendoim na garganta. Peraí. Beleza, chegando lá, aparentemente o João Fel, o pet do Bolandi, ele caiu na armadilha quando ele foi atrás do meu personagem pra ver o que tava acontecendo. Chegando lá, o Kinandi, ele viu alguns sapiens assim, meio semelhantes a elfos, só que com uma epiderme meio arbórea, assim, meio com casca de árvore. Ele tentou atrair desesperadamente um deles para tentar indagar. Desculpa. Para tentar indagar uma dessas figuras sobre as intenções dessa população. E após uma certa demora dele tentando fazer isso, outros players, em particular o Jalan e o João Fel, o pet do Bolando, foram lá atrás dele para verificar o que estava acontecendo. E foi nesse momento em que eles acabaram caindo na armadilha rudimentar desses seres locais e lá ficaram presos, onde acredito que o Jalan deu um jeito de tentar sair do buraco. E ao retornar, o Kinandi havia conseguido finalmente capturar um dos pequenos sapiens. Retornando, ele viu o Jalan caído e o Bolandi em resgate ao seu pet lá nessa armadilha. Após interrogarem esse pequenino ser das matas lá, descobriu-se que o único idioma que se tem em comum com ele era o ínfero, que é o idioma de criaturas infernais menores. E esse jovem que ficou identificado inicialmente como uma espécie de dríade, depois descobriu-se posteriormente que ele compunha uma raça específica. Ele era chamado de Carugo. Aparentemente ele demonstrou-se ser amistoso e que ele fazia parte de uma espécie de tribo que se estabelecia numa monarquia, pois eles possuíam uma rainha que era conhecida como a Senhora do Zênite Solar. Então ele veio e contou que não é comum vir seres de outros planos, como nós o fizemos, de um certo grupo de dissidentes de sua crença, da sua tribo, a qual ele garantia que sua tribo não era hostil e que também não existiam monstros, entre aspas, nesse local. Segundo o garoto Carugo, a rainha era única, além dos próprios dissidentes, que tinham o poder de entrar e sair dessa dimensão que a gente encontrou. Avançando em direção às edificações lá da tribo Dríade lá, fomos espreitados e atacados pelos ditos dissidentes que o Carugo alertou, compostos principalmente por... como é a pronúncia disso aqui? Pugwampis e um biloco arcano. Uma criatura esquisita. Após o combate, a gente conseguiu derrotá-los furiosamente após termos sido emboscados. E após isso, né, foi notado durante o combate que tinha uma criatura que ficava nos observando ao longe, uma espécie de sátiro, que quando a luta terminou, ele entrou numa porta dimensional, deixando para trás uma espécie de item, uma espada bifurcada com propriedades mágicas que o Kinnan chegou a tocá-la. Quando foi tarde demais, ele percebeu que a espada repelia o caos em todas as suas formas. E assim, a gente começou a se reorganizar e foi o fim da sessão anterior, a sessão 5. Para mais detalhes e informações, veja na íntegra o episódio.
Dado isso, vocês ainda estão próximo àquele local onde havia, onde vocês acabaram de lutar contra essas criaturas, esses ditos dissidentes. Vocês observam que o personagem do Adson, o Kurbag, impunha agora a aniquiladora da anarquia, profetizando ou afirmando, ou só proferindo que com ela agora ele vai erradicar todo o caos, salvo engano. E o que vocês fazem?
Eu tinha comentado que iria enterrar os corpos.
Sim, sim.
Em cova rasa, claro.
Sim, vocês perguntaram até o que eles fazem aí, se eles cremavam, etc. Uhum. E eles falaram que eles costumavam enterrar para que uma vida perdida pudesse dar origem a uma outra vida. Então, vocês o fazem, vocês gastam algum tempo aí, certo? Enterrando. E depois, o que vocês vão querer fazer agora?
Acho que o ideal seria dar continuidade na caminhada, né? Devemos seguir caminho ou vocês querem alterar a rota?
Eu tô muito perdido aqui, mas... Onde é que vocês estão querendo ir?
O cara que fala a língua dos demônios tá guiando a gente pra abre aspas, rainha daí.
Ah, tá. Entendi.
E a gente se deparou com esses caras, teve um combate, terminou o combate e Benzé encerrou a sessão.
Tranquilo.
Por mim, a gente vai até... Vamos conhecer essa rainha aí, ver o que é esse povo. A gente não sabe onde é que tá também, direito.
Não, e ficou claro na sessão anterior que ela é a única, fora os dissidentes, capazes de entrar e sair desse plano. Ou seja, se a gente quiser sair daqui, a gente vai ter que lidar diretamente com ela ou com as criaturas que acabaram de atacar a gente.
Ou a gente só fica, né?
Também é uma opção.
Eu não acho uma opção, pois eu... me comprometi com uma certa... como é que eu posso dizer? Uma certa tarefa dada a mim por... Eita, como é o nome do líder dos Golomas, Lucas?
Vixe, agora da sessão 1, quem disse que eu vou lembrar?
É que tem um nome aí nas quests pendentes, com as datas. Bota aí.
Eu acho que não
é tem. Alguma coisa... O final com X, o nome dele.
Aqui tá Balks.
Capitão Balks.
É o capitão dos Goblins.
É?
É sim. É o Capitão Goblin. Ele é o Pilar Noroeste.
Então que assim seja. Eu prometi a uma tribo de Golomas que retornaria com os seus, não os deixando cair na escravidão. Eu prometi e pretendo cumpri-lo. Para fazer disso uma das várias tarefas para, quem sabe, alcançar o entendimento do porquê que eu tenho os dons que tenho. Então, não posso me dar o luxo de ficar aqui, não posso me dar o luxo de esperar, não posso me dar o luxo de me deixar prender.
Algo que vem à sua mente Kinane, quando você fala isso sobre o Box, o Goblin pirata que
eu não levou... falei sobre o Box, eu tentei falar sobre o líder dos Golons, que eu não me lembrava o nome.
Não, sim, mas quando você se lembra, você vem à sua mente que o Tengu, que possuía um pirata, que possuía um navio e agia como pirata, ele também era aparentemente filiado de alguma forma a esses piratas. E você ouviu, em meio à batalha, algum dos subordinados dele o chamando de Nozuru, o tenente do Pilar Noroeste.
Peraí, deixa eu anotar isso aqui.
Yeah.
Eu só espero que isso não seja uma referência a One Piece.
É lindo, tu acha?
Né? Tá demais.
Isso é claramente uma referência ao episódio 527.
Exatamente.
Que é depois do primeiro arco, que engloba apenas 172 episódios.
Beleza, enquanto já se anota, o que vocês vão fazer? Vocês já terminaram de enterrar aqueles que pereceram, mesmo ele sendo conhecido como o grupo dissidente. Vocês sabem que, seguindo mais à frente, onde o Kinandi raptou o Karugo, vocês têm uma vila dessa tipo de raça conhecida como, por vocês, como Maedas.
Eu me viro pro Jalan. Jalan, teria como falar com ele se ele conhece uma rota segura que o povo dele utilize para fazer essa trilha até a rainha?
Sim, sim, falarei com ele, sim.
Muito obrigado. Você é um amigo, amigo.
O Jalan começa a falar em ínfero ali.
Quando ele, depois que você fala isso, ele responde a você... Bem, eu nunca fui ver a senhora do Zente Solar. Só sinto seu imenso poder e amor a todos nós. Mas eu posso guiá-los, caso vocês queiram. Só preciso voltar à minha vila para reportar. Eles podem ter percebido que eu não estou lá já tem algum tempo. E... já deve estar próximo da segunda hora de agradecimento à senhora do Zente Solar.
Aproveitando que ele informou isso, deixa eu só alinhar, saber se é essa sessão ou se é outra. Porque eu tava escutando vários áudios do RPG de Quinta, eu posso me perder. É aqui que ainda não ficou de noite?
Exato.
Ah.
É isso aí.
Jalan, tem como questionar aí também a questão do tempo que se passa aqui? Porque ainda está claro como amanhã, desde que chegamos.
Você vai perguntar
isso
pra
ele? Eu pergunto pra ele se faz muito tempo que... Vou perguntar se faz muito tempo que amanheceu o sol e quando que ele se põe.
Ele olha pra ti assim, fica um tempo... Amanheceu? Sol?
Claridade.
Sim, graças a Nossa Senhora está sempre claro. O que vocês falam? Onde vocês vivem, o sol não abençoa vocês o tempo todo?
Infelizmente.
Ô, Lucas, eu vou dar um pouco de água pro Jalan pra ele tomar por conta da garganta, pra que tá forçando com o ínfero.
Beleza.
Jalan toma, faceiro. Dá uma pirra, faz um pigarro assim, e o Jalan também pergunta pra ele, cara, fala pra ele, né, que essa seria a oportunidade pra ele conhecer a sua senhora de perto, né, e eu falo pro pessoal, né, que ele precisa ir até a vila pra informar que vai fazer essa viagem com a gente. E pergunta se tá tudo bem, porque a princípio a gente amarrou ele, né?
Ele já tava solto, mas... Pelo diálogo.
Não, a gente tinha amarrado ele, né, pra trazer... Não, sim, a gente amarrar, a gente trouxe ele aqui contra a vontade dele, né? E aí, se a gente vai deixar ele voltar lá pra vila ou não, apesar de parecer ser um cara de boa, assim.
Né? Só seguir a carteira do sequestro. Geralmente é forçado mesmo. É. Sim, aproveitando esse espírito de compartilhação de informação, acho se vira para o Jalan e diz: você pode traduzir o seguinte também? Por que os dissidentes que você falou pertencem a uma raça diferente da de vocês, dos Maedas?
Bem, eles não só têm... Eles são, a maioria são bilocos, mas há alguns, infelizmente, dos meus entre os dissidentes.
Ah, tudo bem, então.
Então, acho que nós vamos até a vila do Carugo.
Eu acho que estamos perdendo tempo desnecessariamente. Já ficou provado que o moleque não tem nenhuma intenção de nos atacar, porque senão ele poderia se aproveitar da confusão, da emboscada criada pelos nossos inimigos. Tal qual como a Senhora do Zenith Solar tem, obviamente, poderes muito além do que podemos quantificar, já que ela retém o Sol constantemente na abóbada celeste. Isso com certeza é quase um poder divinal nesse local. Então, não deveríamos estar perdendo tempo decidindo se há ou não lealdade pelo Carugo. E sim, já deveríamos estar falando com essa senhora e definimos o que ela necessariamente quer, busca e por que aparentemente forças estranhas nos trouxeram aqui. Talvez até ela própria. Porque a gente foi puxado. Quer dizer, a gente foi convidado, né? Que se abriu o portal na frente do Bolandi.
Isso. Não necessariamente. Ele pressentiu que
ali... Só tô presumindo coisas aleatórias.
Ah, sim, sim. Mas só pra lembrar a memória, o Bolandi não passou isso pra vocês, certo? Só pra relembrar os jogadores. O personagem do Jonathan, o Bolandi, ele viu, percebeu que aquele local era uma espécie de vértice entre planos e optou por continuar seguindo por aquele caminho, mesmo não avisando vocês de antemão, certo? É, os jogadores, os personagens não sabem, os jogadores sabem.
Mas o Carugo tinha falado das perguntas que eu tinha feito sessão passada, de que não é comum isso acontecer,
sim,
não é corriqueiro,
não é.
E também não é nem um pouco tradicional que isso aconteça, então deve existir alguma razão do porquê isso, além de sermos os protagonistas.
Será que são?
Protagonistas, sim, bondosos, ou de apenas odiados.
Exatamente.
Uma coisa, eu posso utilizar a minha perícia de conhecimento baseado na divindade Shizuru para descobrir algo relacionado ao Sol, já que um dos domínios dela é o Sol?
Quer descobrir o que mais ou menos sobre o Sol? Dependendo, não me precisa.
Eu quero saber se é mantido por magia, ele sempre, no local onde ele está, sempre mantido por magia, ou é natural desse plano? E não tem influência nenhuma da deusa lá, da senhora do cara.
Pode jogar. Um natural, você não faz a menor ideia.
Claramente ela é muito poderosa.
Ô, Lucas.
Falar pico.
Pode falar, Jess.
Como os... Pugwans. Esses bichos, eles deixam rastro, certo? Eu posso usar a minha meu recém-adquirido talento de sobrevivência para definir ou identificar rastros deles?
Pode.
Tipo, para eu saber identificar os rastros que eles deixam e seguir de onde eles podem ter partido, de onde eles podem... Onde eles podem se abrigar e tal, caso seja necessário. Ou se tiver algum rastro que possa ser mais fácil eu me guiar por ele.
Pode sim. Joga aí, sobrevivência.
Não acredito que o Kinand aprendeu a caçar.
Aê!
Se ele tiver dificuldade, eu...
É que ele caça monstros, o cara não precisa de muita coisa pra seguir uma trilha de monstros, tá ligado?
Deixa eu ver aqui. O último monstro que a gente seguiu viu que não era monstro, os piratas.
É. De uma narrativa monstruosa, né?
É, não, a narrativa foi brava.
Putz, outro um, você não faz ideia.
Vamos eu vou jogar o meu.
Eu aconselho a guardar.
Deixa eu ajudar aí.
Não tem como ajudar um natural.
Eu aconselho a você ficar na sua. E eu vou jogar aqui o meu ponto.
Beleza.
Isso significa que o Lucas está com as rolagens boas hoje.
Ainda não joguei.
Ele não rolou nada.
É que o o ouvinte funciona assim.
Complicado, senão não
tirou dois.
Beleza, então só vou acelerar em direção ao local onde fica a senhora dos entes solar.
Beleza. A princípio, vocês vão caminhando até o vilarejo dele, que ele, o Maeda, que está com vocês, ele informa, principalmente ao Jalan, a princípio, e acredito que esse repasse para vocês, que ele precisa passar lá para informar. E ele até pensa que, dado o tempo que ele já está com vocês, os próximos a ele já devem estar preocupados e aflitos, algo assim. Vocês gastam uns minutos viajando, vocês já estavam no meio do caminho. Salvo engano, eu tinha dito que a viagem de onde vocês haviam parado a princípio para mandar os batedores de vocês era questão de uma hora para ir, uma hora para voltar. Dado que vocês estão nesse meio tempo, uns 30 minutos, mais ou menos de caminhada, uns 30, 30 e poucos minutos, dado que entre vocês há uma comitiva de anões, bem como ao personagem do Asim, que utiliza a armadura bem pesada, o que diminui a movimentação dele. Quando vocês chegam na vila em si, vocês veem que são construções relativamente simples, a maioria delas são feitas de pedra. Vocês veem aqueles seres que parecem a princípio com elfos em si, entretanto o tom da pele, bem como a pele deles em si, né, é feita realmente de carne, parece algo que lembra cascas de árvores. Os próprios cabelos deles, há tanta coloração, quanto mesmo a maneira como eles farfalham em meio ao ar, lembram as folhas das árvores. Além disso, toda a vestimenta deles é uma espécie praticamente idílica de comunhão com a natureza. Quando vocês vão se aproximando, os que estão mais próximos, eles estão a labutar, eles olham para vocês um tanto quanto assustados. E vocês observam...
Uma coisa. Antes de entrar na cidade, eu tiro a minha armadura e ponho no meu guarda-roupa mágico.
Ah, tu escolheu essa armadura em si?
Sim. Beleza. Vou ficar só com o kimono.
Eu queria saber porque tem um mini Jalanzinho embaixo da foto do meu personagem.
Aonde?
No layout lá do...
Eita, eu troquei. Foi mal.
Tem um mini Jalanzinho aqui, ó, do lado do meu nome.
Troquei, foi mal. Mais alguma coisa?
Não, só isso mesmo.
Vocês vão chegando, todos vocês praticamente, com exceção do Kinand e agora da Shu, portando... Na verdade, quase nenhum de vocês utiliza armadura, né?
Apenas não utilizo nem armas.
Apenas o personagem do Addison, o Kurbag, utilizando armadura pesada. E vocês veem que o Karu, que estava com vocês, ele dá um passo à frente e começa a falar. E... Bolandi, estranhamente, ele fala em... Deixa eu ver, parece que tu tem a língua que ele fala. Naturalmente, e você não perguntou se ele falava essa língua. Ele começa a falar em druídico. E você percebe que ele começa a falar com os deles, falando... bem, esses daqui, ele aponta,
visitantes.
São visitantes de outro plano. Eles me ajudaram com a emboscada a qual sofri dos dissidentes. E vocês percebem que ele narra mais ou menos o que aconteceu... Entretanto, o que chama a atenção, pelo menos do Boland em si, é que os outros sapiens, os outros maídos que estão aí, aparentemente nem tinham percebido que ele tinha sumido.
Eu ia, galera, parece que não é muito influente aqui não, viu? Parece que ele é um zero à esquerda aqui, viu?
Eu suspeitei.
Ele sabe o que precisamos e o que é necessário. Diga que precisamos falar urgentemente com a senhora dos entes solar, porque já ficou definido pelo Boland que não somos daqui e precisamos voltar para de onde viemos.
Eu dou uma batidinha no ombro dele, solidária.
Depois de um tempo, ele volta um pouco cabisbaixo para vocês aí. Bem, vocês podem ficar aqui. Em breve vamos fazer nossa... Já vai começar a segunda hora de adoração. Iremos adorar a Senhora dos Entes Solar e... Então podemos partir.
A Senhora dos Entes Solar é algo que existe de fato? Ou é algo que vocês deram um nome? Como...
Entidade sobrenatural.
Com direito a fazer alguma espécie de epítome a uma figura lendária.
Não.
Eu faço um movimento para o Jalan não traduzir isso. Eu fico tipo cortando, passando a mão no pescoço.
Não, mas assim, ela existe de fato de carne e osso. Eu faço assim, uns peitos assim, na frente do meu, assim, umas bolas.
Aí ele interpreta assim, né, Matheus? Bom, ele tá perguntando se a sua deusa existe e a gente tá querendo matar ela.
De uma forma leal e boa.
Exatamente.
Jalan não traduz nada essas porcarias.
Não, porra, pergunta se ela existe de fato ou ela é um espírito.
Ele já falou que ela existe, cara, na outra sessão.
Carnalmente.
A gente já tinha feito essa pergunta. Fisicamente.
Ah, então que assim seja.
Ele já tinha feito essa pergunta.
Só espere um pouco, ele aponta assim pra uma das construções. Aquela ali é a minha residência. Podem ficar caso vocês não queiram participar, mas participar da cerimônia de adoração é algo que muda completamente a vida de vocês.
Eu vou na sua casa porque eu preciso dar um barrão.
Eu gostaria de acompanhar a cerimônia e ver como é os princípios religiosos deles.
Eu vou ficar aqui na cerimônia e se eu entender alguma coisa eu vou traduzir pra ele.
Está com cara de
na cerimônia também.
Doutrinação, hein? Doutrinação mágica.
Isso não existe, não.
Isso é coisa da sua mente, rapaz.
Eu vou ficar com... Eu vou dizer, eu tô meio ruim da barriga, vou cortar o rabo do macaco ali, na sua casa.
Ele vai dizer, não temos macaco.
Eu vou lá ver que tal essa adoração, hein.
Eu vou cortar o rabo do Vegeta ali na tua casa.
Beleza. Jefferson, tu vê que é uma construção simples. A maioria ela é praticamente feita de pedra em si. E tu vê que há um aposento, como se fosse uma sala pequena, módica. Você vê que há um quarto. E além disso, há uma cozinha improvisada.
Beleza, eu vou na cozinha.
Você vê que tem alguns utensílios, algumas facas, um fogão, a lenha, nada demais.
Eu vou procurar, Lucas, pra ver que tipo de alimentação ele come. Se eles comem carne...
Você humanoide, vê alguns legumes. Nada mais.
Beleza, eu vou revirar algumas coisas, procurando alguma coisa suspeita.
Beleza, você começa a investigar. Joga um teste de percepção.
Eu posso jogar uma fortitude pra segurar o cocô também, enquanto eu procuro?
Não, velho.
A mecânica do cocô.
Tá ligado que há um tempo atrás teve uma discussão séria no grupo lá de RPG sobre quais testes e quais dificuldades uma personagem teria que fazer caso ela viesse a parir uma criança em meio a um combate. Combate não, em meio a uma sessão de RPG.
Tá louco.
Eu tenho que jogar o quê?
São algumas horas o parto.
Sim, aí ela ia fazendo teste por
Combate não é um
fortitude.
minuto, no
Não,
máximo,
em meia
estourando.
sessão. Em meia sessão.
Ô, Lucas, é pra rolar o quê? Qual
Percepção.
skill? Percepção.
E fortitude.
Não.
Você eu vou rolar aqui só pra ver se eu aguentava. Aguentava.
Olha aí, mais um.
Tá travado. Eu não como fibras há muito tempo.
Você começa a verificar e você não acha nada suspeito. Ele tem poucos utensílios, apenas alguns pratos, alguns copos. Geralmente todos eles são feitos de madeira ou fibra. Você começa a verificar, não acha nada demais. O dormitório dele também é bem simples. Você vê que ele tem alguns colchões enrolados, encostados na parede, na residência dele, na parte do quarto. Provavelmente ele desenrola e estira esse colchão e dorme. Na sala de estar você vê alguns pequenos, pequenas miçangas, coisas assim, pequenos
Eu
artesanatos de
quebro.
maneira geral.
Eu quebro.
Vai quebrar as coisas?
Não, tô brincando. Eu tô dizendo, ô Lucas, existe alguma saída por trás da casa?
Você vê que tem janelas. Você consegue abri-las, elas são feitas
Eu
de madeira.
quero tentar sair furtivamente da casa para dar a entender que eu ainda tô lá dentro, descansando, alguma coisa do tipo. E quero furtivamente me afastar para ver uma distância segura o ritual. Sem
Beleza,
parecer que eu tô
você
lá.
abre uma das janelas, você salta, não precisa fazer teste para isso. Faz um teste só de furtividade, por favor. 12 de furtividade. Você se afasta um pouco e começa a observar, certo? Tu vai ficar mais ou menos dentro da parte mais que é mais floresta, Jefferson? Ou você vai ficar ainda dentro da cidade? Do vilarejo, né? Que não é uma cidade.
Eu vou ficar nas cercanias da cidade.
Beleza. Você fica assim, meio que escondido. Você vai esperando um tempo. Vocês que estão esperando, vocês conversam mais um pouco com o Carugo te explica uma coisa ou outra. Até que vocês escutam, todos vocês, o badalar. Um badalar grande e alto, quer dizer, e melodioso. Quase como se vocês estivessem a ouvir um sino de igreja extremamente afinado e magicamente agradável. Todos vocês ouvem isso. Não só vocês, como aparentemente todos os maídas. Pode perguntar.
Ele passou mais ou menos a duração desse negócio.
Ele falou que era algo simples e rápido, não mais do que 20 minutos.
Igual, eu vou tocar o detectar magia aí pra ver se esse sino não, nessa
Completamente
cantoria do
mágico, nem
sino.
precisa rolar. Completamente mágico.
A pergunta que eu tenho é: a gente vê o sino ou
Não,
só
só
ouve? Só
ouvem.
ouve.
O Jalão olha assim, a magia está no ar.
Que cantada fraca, bicho!
Pior do que a do coco.
Aqui não rola química, aqui rola magia.
Que é a magia. Jalão boy magia.
Caramba.
Já que a gente tá se dando mal na química, vamos fazer uma física ali atrás.
Tá bom, parou. Todos vocês ouvem isso e vocês percebem que todos os maídas que aí estavam, eles começam a se reunir. Algo que vocês percebem é que não há apenas maídas aí, eles são a maioria desse local, mas não só tem eles. Vocês percebem uns dois Pugwumps também com eles, e bem como dois ou três sátiros. Todos eles vão mais ou menos no que seria o centro da vila. O Carugo vai mostrando vocês. Vocês percebem que meio que no centro há uma espécie de moledro, que é um conjunto de pedras em si, que pode ter diversos formatos, desde formatos mais elaborados como Stonehenge, a simples conjuntos de pedras empilhadas para demarcar que um ente querido veio a falecer naquele local. Vocês observam que esse moledro em si, ele meio que toma o centro dessa praça, e ele tem uma parte que é como se ele fosse um formato circular. Eles vão fazendo meio que um círculo nesse meio da praça. todos os sapiens vão até lá e todos eles começam a cada um é, mais ou menos a equidistantes um do outro. Não, equidistantes do um do outro não. Mantendo mais ou menos a mesma distância um do outro, certo? É, eles começam a se colocar em posição de reverência, começam a colocassem de joelhos e estender meio que o corpo um pouco para frente, como se eles estivessem fazendo uma posição de yoga.
Caralho, saudação ao sol.
Exatamente. E vocês percebem que eles começam a fazer completamente ritmados, levantando todo o corpo, todo o tronco deles em direção ao sol. Fala algumas coisas no idioma que vocês não entendem, mas que o Bolani consegue entender. Era algo como se o Bolani traduzisse para vocês algo como: nós lhe reverenciamos, ó Senhora 200 Solar. Nós lhe agradecemos por toda a nossa vida e graça. Nós lhe agradecemos por você ter nos dado abrigo. Nós lhe agradecemos pela vida em vez da morte. E eles fazem isso na maneira completamente rítmica por um bom tempo. Vocês vão tentar acompanhar essa cerimônia ou vocês estão só observando?
Eu vou só observar.
Observando.
Eu também.
Eu tô até mais distante pra fugir, se fosse isso. Porque a posição complicada é a posição do guerreiro, tá ligado? Que é de um pé só.
O Jalan vai tentar imitar?
O Jalan vai tentar imitar, cara. Porque o Jalan lembra que tinha uma... Na tribo dele, na tribo de Bulan, tinha uma velha senhora que costumava fazer esse tipo de... De que saudação estranha, estranha ao sol, né? Ela tinha um medalhão estranho com três pontas para baixo e uma para cima, assim. E eu achava ela muito, muito louca, andava com uma faixa na cabeça e roupas coloridas. E aí eu achei eu gostava dela quando eu era pequeno, achei simpático, e agora
eu não usa roupas coloridas.
Vou tentar imitar o que os caras estão fazendo.
Primeiro, faz um teste de fortitude.
Vamos lá.
Ainda bem que ele é um mago, fortitude é alta.
Realmente, 25.
O Julius.
Jalan, você começa a repetir os movimentos que eles fazem. A princípio você pode se enganar um pouco, mas o movimento em si é simples o suficiente para você começar a fazer. O que chama a atenção é que após alguns instantes você fazendo isso, você começa a ficar estranhamente cansado, quase como se você tivesse corrido por toda uma hora e meio a savana. Você está suando muito. Não,
não é
só
estranho.
Isso. Você percebe quase como se
sedentário.
Parte da sua vitalidade estivesse tentando deixar o seu corpo.
Também sinto isso quando faço exercício.
Faz um teste de... Tem ocultismo ou primal?
Se o Bolando fizesse, ele tava fodido, ia ter um infarto.
Pode rolar.
Natureza eu tenho também, cara, mas...
Você escolhe aí, qual for mais alto você joga.
Ocultismo é melhor.
A única coisa que você percebe é que em meio a esse ritual está havendo uma troca de energia.
De energia.
Uma troca ou uma transferência?
Uma transferência, bem, bem, bem corrigido, transferência.
Uhum. É que o que ela tá dando em troca é nada, tá ligado?
Quando eu percebo isso, eu paro de fazer os movimentos ali, depois de fazer o teste ali de ocultismo, de fortitude, né? Que eu vejo que, opa, já tô cansado e alguma coisa tá me deixando mais cansado ainda. Eu percebo que não é natural. E eu vou me afastando um pouco desses seres aí para chegar mais perto do nosso pessoal ali. E aí eu digo que esse ritual é um ritual de transferência de energia. Essa deusa pode usar a energia vital desse povo para se manter.
Acho se abaixa um pouco, abre uma mesinha que ela tem portátil, estica um papiro, desenha mais ou menos a forma que eles estão agrupados e pergunta ao Boland. Boland não, ao Kinand. Não, não. É Jalambulan.
Somos...
Faz muito tempo que eu joguei. Jalambulan. Você consegue definir mais ou menos para onde está ocorrendo essa transferência de energia?
Eu consigo, Lucas?
A direção. A direção.
Noroeste.
Uhum. Falei que princípio é noroeste.
Beleza. Eu marco assim e vejo se tem algum marco a noroeste que eu consiga ver.
Noroeste não, desculpa. É um mestre que não tem nem nada de referência. Nordeste direito.
Nordeste.
Beleza, faço a mesma coisa.
Só dúvida. Algo que você consegue ver que tem essa parte de... como se fosse partes montanhosas, então a própria estrutura geográfica do local te impede de ver muito para frente. Sem falar que há algumas ilhas que aparentemente não possuem conexão entre si, ou essa conexão não é visível. O que você observa é que há uma grande montanha a nordeste. Uma montanha maior que todas as outras. Mesmo que vocês estejam entre ilhas, e geralmente nessas ilhas possuem uma grande montanha, e todo o platô onde vocês estão é cercado de uma imensa cordilheira.
Existe uma montanha gigante que se destaca, e cercando tudo, inclusive a montanha, existe uma cordilheira. Tá. Então a gente tá tipo no meio de um círculo de montanhas.
Sim.
Ah, certo. Eu desenho essa montanha que se destaca no papiro.
Lucas, Eu posso falar disso.
Essa direção é pra onde o cara tava levando a gente a princípio?
Sim.
Não sei.
Provavelmente sim. Ele falou nesse tempo enquanto vocês estavam conversando. Ele deve ter apontado.
Ele apontou. Ele apontou,
pra onde vocês tinham que ir.
Beleza.
Ah, beleza.
Bom, os fatos estão se interligando, então se essa energia vai para lá, é lá que encontraremos essa misteriosa divindade.
É, pode ser uma divindade ou só um ser que descobriu como absorver a energia de pessoas e se fortaleceu através disso.
Exatamente.
Eu achei que a conta de luz no nosso mundo era cara, mas aqui a galera paga com a energia vital.
Porque eles não conhecem o gato.
É que a gente também paga com energia vital, né?
É, exatamente. A luz é cara. A luz é cara nos dois mundos.
Eu queria fazer outra pergunta. No fim do último episódio, da última sessão, Lucas, tu dissesse que ia implementar os gigantes pelados do Attack on Titan, só que com os membros existentes. Isso vai acontecer mesmo?
Não falei isso.
Teve alguma coisa semelhante, é isso que eu me lembro. Mas eu não... Eu acho que foi no off.
É, tava no off, eu acho.
Bora nós. Beleza. Senão a gente vai encontrar essa mulher lá pra meia-noite.
Ó, depois de um certo tempo, vocês percebem que, novamente, o som extremamente afinado e extremamente harmônico de um sino toca algumas poucas vezes. E todos aqueles maedras e outros sapiens feéricos que estavam ali param, voltam para aquela posição completamente de joelhos com as mãos estendidas, fala uma última vez um agradecimento à Senhora do Zênite Solar, olham entre si, começam a se abraçar e depois voltam aos seus afazeres.
Eu falo, pessoal, não comentem nada com eles sobre essa história de roubar energia, pois eles provavelmente não entendem.
Eu começo a presumir que talvez quem tenha nos trazido aqui não foi a Senhora 200 Solar. E sim aquele sátiro esquisito.
Sim, pode ser. Aquele sátiro, eu não fui muito com a cara dele. Shalan não gostou muito da sua expressão.
Então, está cansado, Lucas?
Quem?
O pessoal aparenta estar cansado.
Quando o Maeda, que estava com vocês, vem andando, voltando na direção, você vê que o rosto dele está lavado de suor. Entretanto, ele está com a cara extremamente feliz. O Carugo, beleza, vai se aproximando de vocês e fala em infernal para vocês.
Bem, é sempre revigorante e extremamente agradável reverenciar Nossa Senhora 200 Solar. Eu vi que, ele aponta para o Jalan, você também o fez. Você se sentiu revigorado, tocado pela Nossa Senhora, sentiu o amor dela?
Existe também a possibilidade dessas criaturas, elas realmente serem revigoradas pela Senhora 200 Solar, porque eles são plantas, tá ligado? Eles são próximos às plantas, que se alimentam da luz solar.
Não tinham apenas Maedas. Eu falei que tem alguns Pugwumps e Sátiros.
Falo pra ele, sim, me senti muito revigorado, mas não consegui acompanhar os passos, alguns dos gestos que vocês faziam. Talvez não tenha tido uma conexão muito profunda com ela.
Um natural.
Eita!
Bora ver como é que está a minha rolagem. Ele olha assim pra...
ganhei por um!
Mais um é sempre falha. Ele olha assim pra ti e... Certo, não precisa falar que gostou da nossa cultura, mas... Vocês já devem estar cansados, não querem descansar aqui? O caminho vai ser longo até onde a Senhora 200 Solar habita.
Eu olho
para
eles... Não,
acho necessário. Ainda com o mapa...
Eu ainda olho com o mapa aberto, assim, eu pergunto.
Ela se encontra nessa montanha?
Peraí, calma, um por vez. Matheus?
Eu pergunto ainda com o mapa aberto. Ela se encontra nessa montanha?
É, Jalan?
Eu falo pro grupo, assim, eu acho que prudente a gente descansar. Até para poder estar com a minha comunhão com o Arcano totalmente restaurada.
Mas não todos de uma vez só.
Beleza. Jalan, tu vai traduzir o que o personagem do Matheus perguntou?
Traduz.
Ele, sim, há alguns dias de viagem a Nordeste.
Tá, eu traduzo isso pra Chu.
Beleza. Eu vou, além disso, perguntando outros pontos que eu consiga ver de destaque e vou perguntando a ele para ir melhorando esse mapa.
Beleza. Ele vai conversando contigo. Fora isso, mais alguém vai querer falar alguma coisa, perguntar algo?
Eu vou... Enquanto a galera descansar, como não vou precisar muito, eu vou... Lucas, eu vou tentar magiar a floresta e tentar, através de algum tipo de chamariz, tentar contactar aquele sátiro. Tentar alguma coisa do tipo. Meio afastado da aldeia.
Certo. Como é que tu vai querer chamar a atenção dele?
Eu vou tocar na espada de arte. Não, eu vou até o local onde teve o combate lá, como é próximo daqui.
Beleza. Só espera rapidão. Mais alguém vai ter que fazer mais alguma coisa ou vocês vão descansar?
Cara, eu vou descansar. Eu preciso de descansar.
Quem de vocês precisa descansar e quem não precisa?
Eu.
Todo mundo precisa descansar.
Eu vou deixar.
Preencher o HP.
Eu preciso que todo mundo. Eu preciso que pelo menos um de vocês me acompanhe.
Eu vou.
Eu vou deixar a de João Fel de guarda.
Beleza. João Fel não vai dormir?
Deixa eu só ver aqui. E cabelo.
É, só posso lançar essa magia depois, que raiva.
Não, João Fel não vai dormir, não.
Beleza.
Ele e a múmia. Eu sempre falo com a múmia, mas eu tô dando comando pra ele, então o pessoal acha que a múmia tem vida.
Beleza, se aproxima um pouco mais do microfone. Beleza. Enquanto vocês ficam para descansar, o Jalan e a Shu saem magiando em direção a
Jalan?
Floresta. Desculpa,
o Kinane. Não, o Kinane.
Eu pensei, eu tô carregando ele pelos pés, só se for. Ele tá dormindo, descansando e eu carregando ele pelos
tornozelos. Eu preciso dos meus slots de magia, deixe-me dormir.
Deixe-me dormir, inferno.
Shu e Kinandi, vocês vão voltando, vocês veem, ainda tá em uns traços de batalha de vocês, os túmulos recém cavados onde os inimigos de vocês agora habitam, e Kinandi, você vê mais ou menos o local onde aquela porta estranha e completamente elaborada de madeira se abriu em meio à vegetação, o sátiro passou e a porta simplesmente sumiu.
Eu aponto para o Kinandi, dou aquela cutucada no ombro, meio que pulando, já que ela é baixinha. E ela aponta para cima, indicando que vai ficar num galho.
Aí eu faço legal assim com a mão, legal, sem falar nada. Aí eu vou até onde a gente enterrou os Pugwumps e os Bilocos e me ponho naquela mesma posição de meditação que eu tinha feito antes, Lucas. De performance, tá ligado? Fazer aquela dança performática da minha tribo, invocando os poderes da tribo dos céus, pra ver se aparece alguma coisa.
Começas a fazer, tu tem natureza não, né?
Natureza, deixa eu ver se eu tenho. Acho ou que ocultismo. Não. Quase certo que não. Ocultismo... Não, não tenho ocultismo, não tenho natureza.
Você começa...
Eu pergunto a Shu. Shu, você tem alguma maneira de entrar em comunhão com as forças arcanas que aquele biloco utilizou?
Infelizmente, a única força arcana que eu consigo me conectar é com a Shizuru, a minha patrona.
Matrona, não?
Então, eu só tenho a skill História Shizuru.
Beleza, eu vou usar aqui. Deixa eu ver. Não tenho nada arcano que possa usar assim.
Você começa a fazer a dança, a dança que imita vários passos de guerra ensinados a você por sua tribo.
Influencia em alguma coisa que é na língua celestial?
Não, tu precisava ter uma dessas duas skills. Você começa a fazer essa dança performática, entretanto, nada acontece.
Beleza, então eu vou tentar dessa vez seguir os rastros que eu não consegui daquela vez.
Tem que alguma coisa mudar para você fazer o mesmo teste para o mesmo fim. Nada mudou.
Eu vendo que a tentativa foi infrutífera, desço da árvore. Observo que ele estava tentando de alguma forma contactar um ser mágico e busco em alguma história onde a Shizuru, que é uma deusa guerreira ancestral que ligada à honra e essas coisas, se ela alguma vez ela fez algum ritual para contactar seres mágicos. E tento replicar esse ritual.
Faz um teste de conhecimento.
Eita.
20 natural. Você sabe que... só relembrando, Shizuru é uma divindade ou uma semidivindade?
Eu não sei a classificação aqui, mas ela é a divindade maior da Ásia. Que o nome da Ásia aqui é...
Tian Tia.
Tá, Tianchan.
É, você sabe que é dito que a Shizuru em si, vem com seus outros dois irmãos, tiveram alguns problemas em lidar com o seu pai que formara toda a Tianchia. Eles tiveram contado que recorrer à ajuda de seres vindos de longe da gloriosa Tianchia. E com a ajuda desses seres, eles conseguiram combater o pai dele, que era um tirano, e trazer por um tempo um momento de paz e prosperidade para Tianchia, bem como, graças a isso, eles puderam criar os seus filhos, que seriam praticamente o povo de Tianchia, não mais como servos, mas como seus filhos. A questão de como eles fizeram isso em si, tu não sabe replicar, porque tu não tem o skill de... Tu tem algum skill de arcanismo, ocultismo, algum skill disso?
Nada.
Então tu não sabe replicar, tu sabe conhecimento histórico sobre isso.
Não, tô montado não.
É, porque eu não tava ouvindo. É, tu só sabe a parte do conhecimento histórico, tu não sabe como replicar.
Certo. Pois lascou. Mesmo assim eu consigo desenhar mesmo sem imbuir com conhecimento arcânico ou algo desse tipo.
Sim, você pode reconstruir. Você pode escrever partes de um tomo que você leu. Então você vai escrevendo assim que você tem de memória e você escreve todo o tomo, a parte relevante sobre isso. É, você coloca as runas que você se lembra que elas vinham ali escritas, e mas você não sabe o significado arcano disso.
Olha pro Kinand e diz, isso aqui vai ser um grande chute, mas se funcionar, vai ser graças à curiosidade daquele outro ser.
Beleza,
eu escrevo essas runas no chão e começo a ler, mesmo sem entender o que eu tô lendo, esse tom pra ver se atrai a atenção desse maluco.
Quais são as
ideias? Já que ele fala Goblin e Muang.
Nada acontece. Você não consegue ler direito as runas. São parecidas com o idioma de Tianchia, só que um tanto quanto diferente. Tem algumas letras que você não consegue identificar. É a ideia de quando a gente tá vendo o russo, o alfabeto russo. A gente identifica parte do alfabeto deles, entretanto, algumas letras a gente não consegue entender.
Eu peço ajuda aqui, Nandi.
Kinan, tu fala o quê?
Celestial e Mwang.
Você não faz ideia também.
Shit. Mandou os caras mais sensível pra cá.
Eu vou deixar escrito e preso na árvore onde o cara sumiu. Toda história tem dois lados. Algo assim. Eu vou embora.
Beleza.
Pra que se algo retornar a via ou espreitar por essa região ou próximo de onde a gente tá, possa ver essa mensagem. Tá escrito em Muang, normal.
Beleza.
É, eu vou guardar esse tomo.
Uhum. Vocês retornam. Quando vocês retornam, vocês veem que os aliados de vocês
estão mortos!
Todos mortos, sem teste nenhum. brincadeira. Vocês observam que seus aliados já estão a dormir e você vê também que o Carugo também está dormindo. Tem uns colchonetes que ele estirou para vocês também, exceto o John Fell e a Múmia ainda sem nome, que estão a trabalhar sem descanso, nem férias remuneradas, nem sequer férias. E você vê que o John Fell, o Velociraptor, que eu não sei se é realmente um Velociraptor, de vez em quando ele fica baixando a cabeça dele, como se estivesse com muito sono e cansado.
Pescando.
Já, só vou dar uma pena agora.
E o pior é que ele é um filhote de poucos dias.
Essa múmia é muito dominadora.
Vocês vão tentar acordar alguém ou vocês vão dormir?
Eu olho pro Kinand e digo: vá primeiro, eu ficarei de guarda primeiro.
Eu agradeço.
Depois acordarei um dos outros.
Acorde Jalan, de preferência.
Não me acorde, por favor.
Por favor, me acorde. Eu preciso da cor de magia.
3, 4, 5.
Deixa passar 8 horas, por favor. Horas, né?
O
são 8 horas que a gente fica.
É, são. Vocês precisam fazer 6 horas ao todo, então dá pra revezar. 6, 8 horas.
Beleza. Como tem 5 aqui, dá pra fazer tranquilo. 1 hora e 40.
Vocês todos dormem. É, eventualmente vocês vão sendo rendidos por seus aliados. E podem voltar a dormir. Adson, estás aí?
Sim.
Quando você descansa em meio à claridade do local, vocês observam que eles não. Eles nem fecham a janela, nem nada assim. Eles simplesmente deixam o calor, a claridade, provavelmente vindo da Senhora 200 Solar, abraçá-los enquanto eles dormem e embalarem seu sono. Demora um pouco a dormir, se acostumar com toda essa claridade, até que o cansaço te vence e você venha a cair no sono. Teu sono em si é um pouco agitado, você não consegue descansar muito bem. Até um ponto que você, se revirando em meio ao colchonete, você se levanta um pouco e o que te chama a atenção logo de início é que está tudo completamente escuro. Você se vê em meio a um vilarejo, você vê plantações distantes, mas tudo tomada pelo véu da noite. Até que olhando assim, você se lembra, parece estranhamente Yamundi, em meio às noites, quando você ficava de vigia com algum dos seus soldados. Você vê que há uma fogueira acesa e você está bem próximo dela.
A pessoa está na fogueira, não.
Você vê um vulto, mas não consegue identificar. Como se ele estivesse aquecendo com o calor da fogueira. Você vai até lá para se aproximar?
Sim, vou em direção à fogueira.
Quando você vai em direção a lá, você vê o vulto do talvez seu amigo de longa data, Iggy. Entretanto, você não consegue ver com exatidão a face dele. Apenas a heterocromia e alguns traços faciais, como se o rosto dele, por alguma razão, estivesse um pouco borrado, como se uma pessoa que precisa dos óculos para ver bem de perto estivesse sem eles. Você sabe que tem uma pessoa, você sabe que é Iggy, você sabe que ele era ou é seu amigo, mas tem algo no... Você não consegue ver com exatidão, limpidamente, a face dele.
Eu vou, chego próximo a ele e encosto a mão no ombro.
Quando você encosta a mão no ombro dele, você percebe que ele dá um sorriso sem graça. Olha assim pra ti. Aí. Você percebeu, não percebeu? Você... Sabe que foi necessário. Você me perdoa, não é? Você veio aqui para dizer que está vindo até mim e nós vamos poder ser irmãos de arma. Não é, Kurbag?
Iggy, nós precisamos rever o conceito de realmente ser necessário e analisar o que você fez, o que você despertou.
Eu não fiz nada, foi necessário. Você sabe, eu Eu não podia ser só um herbalista.
Mas trazer forças maiores do que as que já habitavam.
Não!
Já aumentavam.
Não! Ele dá um grito e interrompe. Você não sabe de nada, Kurbag. Você não sabe quão infrutífero é a vida de um simples herbalista em meio de uma... Ah!
Vamos nos acalmar, Iggy. Não há necessidade de se agitar. Podemos apenas conversar.
Ele tira a tua mão que estava no ombro dele. E quando ele tira a mão que estava no ombro dele, você percebe que... Como se ele estivesse extremamente frio agora ao toque.
Tô armado.
Você olha, você tem a sua espada na bainha.
Certo. Iggy, além da sua impossibilidade de... Eu não sei outra forma de dizer. Não tem habilidade com nada.
Como assim eu não tinha habilidade com nada?
Bom, você era um ótimo herbalista. Você cuidava bem das pessoas, mas o que você almejava era força pra batalhar. E isso eu acho que é uma coisa totalmente desnecessária. Tá arriscando a vida sempre que surge uma oportunidade.
E por que você o faz?
Eu faço porque alguém tem que fazer. Alguém tem que proteger as outras pessoas para que essas pessoas tenham uma vida tranquila e feliz com suas famílias.
Mas podemos ser nós dois agora. Eu sei onde você está. Ele falou que eu posso ir até você.
Ele?
Faz um teste de diplomacia para obter informações.
Eu trarei o mundo como deve ser.
Olha logo isso aqui, que eu peguei um talento já.
É, resume pra mim, velho. É
um talento que me ajuda a conseguir informações que eu demoraria muito numa conversa, é.
Beleza, pode jogar teste de diplomacia, por favor.
É a famosa tapa na mesa. Fala, porra!
De maneira leal. Não, e pô. Boa.
É, tem a outra também, que é o de tapa na mesa, mas é outra habilidade.
Fazer o teste dele resistido. Oh, ele é um D6, velho. Não, ele tem um D20.
Ele perdeu. 5.
É.
Ele olha assim, aí... Sim. Ele falou que... Eu poderia saber onde você está. E, além disso... Eu não sou mais inútil. Eu vou poder lhe ajudar... Por favor, nós podemos ser irmãos de armas.
Iggy, com certeza aceitaria a sua ajuda, mas antes nós precisamos saber quem é ele, com quem você andou se relacionando.
Bem, ele é o senhor Teuri.
Anselabide.
Ele é bem sábio. E foi ele que me ensinou a fazer aquilo que eu tive que fazer.
E onde você se encontra com ele nesse momento?
Não, o senhor Teuri não está aqui.
E onde você... Tá, deixa eu anotar aqui. E onde você se encontra?
Ele... Veio até mim pela primeira vez em meus sonhos. Ele falou que eu estava destinado a mais e que todos na vila, apesar de eu gostar muito deles, eles eram invejosos e eles estavam limitando meu potencial. Ele falou que eu nunca poderia ser algo mais que um simples herbalista enquanto estivesse ao lado dessas pessoas que sempre me colocavam para baixo. Mas você não. Eu sabia que você entenderia, não é? Você sabe que foi necessário. Eu os amava, mas eles tinham que morrer.
Certo, eu entendo o seu lado da história. Ô Lucas, eu conheço esse Teuri?
Não.
Ouvi falar, não.
Tu tem algum conhecimento, alguma coisa de conhecimento? Tu tem sociedade, na verdade?
Tenho. E tenho aquela parte de lore, eu coloquei lore de demônios.
Pode rolar qualquer um dos dois, coincidentemente. Teori é um nome famoso de um arquimago que é que ensina na Academia Arcana Demonologia. A Academia Arcana, que fica mais ou menos no coração do continente de Muang, mais especificamente em Nantambu. Que fica a oeste da cidade de Zafiri, que é onde vocês querem ir.
Segundos. Iggy, se você puder vir até mim, tudo bem, nós conversaremos, tiraremos todas as nossas dúvidas e vemos o que nós podemos fazer para seguir em frente. Até porque nós não podemos ficar amarrado ao passado. Mas, de todo modo, nós temos que discutir em relação a todo o mal que foi causado.
Não, não teve mal algum. Foi necessário. E o senhor Kutruk, o seu mestre, eu não o matei. Eu liberei o potencial dele. Ele já estava velho e cansado, eu simplesmente abreviei a vida dele como um estorvo, um inválido, e o trouxe em seu potencial máximo, mais forte do que ele já foi em vida. Veja.
Trouxe?
Sim, ele aponta assim para um lado e você vê emergindo da escuridão, pelo porte físico e bem como a armadura lembrava o Kutruk em seus anos áureos, quando você era um simples aprendiz nas fileiras, aprendendo a arte da guerra. Entretanto, a maneira que ele vai se aproximando da luz, você percebe que ele tem a aparência simiesca agora, em meio ao seu jeito, em meio a sua, seu corpo de orc, em si, ele foi dotado de uma aparência simiesca. Você percebe que ele está repleto de pelos por todo o corpo. E você vê aquela espada característica que ele sempre usou. Dito que ele conseguiu, em meio à batalha contra os abomináveis charucas tempos atrás. Quando você vê seu mestre, o Kutruk, você olha que Ig, ou esse tal de Senhor Teori, quis fazer uma última piada de mau gosto, transformando aquele que deu sua vida para lutar contra os temíveis demônios, principalmente os charucas, transformando naquilo que ele caçava e naquilo que ele protegia o seu povo. Você vê a aparência agora do Kutruk.
Tá doido, bicho.
Profanou o túmulo do cara.
Não, eu lembro que ele tinha sido profanado, o corpo não tava lá.
Exatamente.
Um beijo, que horrível.
Iggy, isso não está certo, Iggy. Eu boto a mão na espada.
Como assim não está certo? Veja, ele está mais forte do que antes.
Nossos princípios, nós fomos treinados desde novos a combater.
Você isso. Foi treinado desde novo. Eu fui reprovado e obrigado a servir como herbalista.
E como herbalista você sabia do que você cuidava. Você cuidava das pessoas doentes, não terminava de matá-las.
Ele estava velho. Eu fiz o certo. Você devia entender. Você deveria ser meu irmão.
Eu sou seu irmão. Nós somos criados juntos.
Não está parecendo mais.
Mas, me tire uma dúvida. Se por algum acaso você ficasse velho, você preferiria a morte?
Ele olha para um lado, olha para o outro, como se ele estivesse pensando. Eu não vou ter que me preocupar mais com isso. O seu Teuri me prometeu muitas coisas. Eu não vou precisar disso, me preocupar com isso. E nem você, se você assim quiser.
Não, Iggy, a única coisa que eu quero é conversar com você. Vem a mim pessoalmente. Eu sei que isso aqui é uma ilusão.
Ele olha assim e... Você... Pra eu poder ir até você, você vai ter que aceitar a Irmandade.
Isso eu não farei.
Ele olha pra ti, irritado. Você ousa, tremendo. Você ousa dar as costas pro seu irmão.
Não, Iggy. Pra você eu dou a minha face. Eu saco minha espada.
Quando você saca a espada, você vê que toda a energia vai em torno do Iggy. Diferentemente da sua, que vem de chorar, o poderoso leão dourado, aquele que representa o sol por toda a Muang, o Diego é extremamente oposto. Você sente a energia fria que chega a congelar parcialmente, chega a dar aquele gelo na espinha. Você observa que o franzino Ig é tomado por uma energia e quando essa se dispersa, você observa. Ele ainda tem aqueles olhos característicos, aquela heterocromia. Você percebe que boa parte da feição dele ainda está. Entretanto, ele está mais forte, quase como se tivesse recebido... quase como se ele tivesse vivido uma vida como soldado. Você observa que os olhos dele estão completamente frios. Uma aura de morte e gelo emana dele. Quando você saca a espada, você vê o Egg dá um passo para trás e assume essa nova forma.
Melhor legenda possível.
Ele olha para ti. Então, farei com que seu mestre vá até você, meu irmão. E ele o trará para mim. E firmaremos nossa irmandade.
E venha.
Euroelectric Zero Nick @RTS. É isso.
Quando você faz isso, uma forte ventania vem e apaga completamente a fogueira. Você se vê completamente no escuro. Você acorda. Quando você acorda, você vê que... Qual era a ordem, Matheus, que tu ia fazer de acordar o pessoal?
Depois de 1 hora e 36 minutos, eu ia acordar qualquer um. Não tinha sido definido.
Eu vou rolar um D4, ô,
Lucas,
beleza?
Repete o nome do arquimago que foi falado.
Teuri. Tá aqui,
tá
ó.
Tá lá em cima.
Senhor Teuri. Vou rolar um D4. Caiu um. Não, não pode ser... Acho um, dois, três. Deixa eu rolar um D3, na verdade, né?
São 5 pessoas.
É que tu não pode se acordar. 3.
Então,
você
D4.
Vê... Sim. Não, mas o personagem de Addison tá dormindo. O dele tá definido que ele tá dormindo. Então são 3. Você observa que quem tá acordado é o Boland. Boland, você vê o Kurbag acordando de supetão, tanto quanto assustado.
É. Aí eu chego pelo que foi, o que foi que aconteceu?
Demônios, Bolan, demônios. Uma caçada foi iniciada e logo ela chegará até nós. Até mim, para ser mais exato.
Mas enfim, agora já estão vindo os outros, não? Sim.
Já estão vindo, mas quando chegará, isso eu já não sei informar.
Pronto. E agora eu vou ficar acordado, no caso.
Quando você fala isso, vocês escutam o grito de alguém rompendo o descanso de vocês.
Sou eu?
Não. Vocês dois saem ou acordam?
Você foi a magia.
Tem janelas aí, não?
Tem. As janelas estão abertas. Você vai até uma dessas janelas e observa. Você vê portas feitas de uma madeira completamente escura, completamente bem trabalhadas, bem talhadas, com símbolos arcanos complexos. Vocês observam inúmeras dessas portas se abrindo em meio ao local. Dessas portas, vocês observam alguns charucas, essas espécies de babuínos com forma humanoide, que tem o poder demoníaco correndo em suas veias, além de outros pequenos demônios voadores de peles verdes, começando a adentrar as casas, que a maioria estão com suas janelas abertas, e seres féricos diversos começam a ser atacados.
Eu corro para acordar, só que eu tento acordar eles, mandando eles fazer silêncio, para que eles não chamem a atenção.
Ué, cadê o Kinani?
Todos vocês... Não, ele já voltou com o personagem de Matheus, eu falei.
Ah, tá.
Estavam dormindo e tal, a Chu acorda. A Chu que acordou o Bolande. Enfim, todos vocês acordam com o Bolande balançando vocês, bem como... Acredito eu, Kurbag também.
Eu corro pra vestir a armadura, Lucas.
Beleza. Vocês três, o que vocês fazem? Vocês são acordados em meio à noite que ainda tem um sol brilhando lá em cima.
Beleza. O relógio biológico está no bug.
Quantas horas já passou?
Recuperou magia.
Passaram 3 horas e 12 minutos.
Não, vocês recuperaram magia. O personagem do Jonathan eu defini aqui que ia ser o último. Quem eu rolei ia ser o último da vigia.
Ah, então 3.
Então fechou.
Já fica fingindo que tá dormindo. Sai, oxe. Vai fora.
Quanto de vida aqui
recupera? Tá fora, cara. O que que tu quer?
É 2 vezes, né?
É o nível, vezes a constituição. Como vocês dormiram num lugar confortável, é 2 vezes.
O sangue.
3 vezes 2 vezes 2. Então é 12 pra mim.
É, olha o teu modificador de constituição, Jonathan. Multiplica pelo teu nível e depois multiplica por 2.
Tô full.
3 vezes 3 vezes 2, 18.
É isso que você recupera de vida.
Então já tô no máximo então, agora. Beleza.
Todos vocês acordam, vocês estão recuperados. E o que vocês fazem? Vocês escutam barulhos de gritos diversos.
A Shu, ela é acostumada a dormir com a katana próximo ao corpo, como se fosse um travesseiro ou algo desse tipo. Ela já põe a katana no cinto, assim, numa faixa, e já se dirige em direção à porta. Ela escuta o Bolan dizendo que era para não chamar a atenção, mas... A Shu, ela tem um jeito simples de agir. Ela vai em frente e ataca.
Não é melhor a gente fugir, não. Não é muita gente, não.
É muita gente.
Vocês podem fugir, caso queiram.
Com a katana ainda em punho, ela finca a katana na frente dela, põe a segunda mão em cima do final do cabo, e grita para plenos pulmões para os demônios e diz: cadê?
Agora lascou.
Ô Guiô! Uma Uma chama começa a surgir dos pés dela, a engole por inteiro, e a armadura dela agora está completamente vestida nela. E ela fica esperando os demônios se virem pra ela, com uma forma intimidadora.
O Jalan vê que a Shu sai, vai fazer esse tipo de ação, eu saio, e o que que eu vejo? Saio da cabana, o que que eu vejo, Lucas?
Você vai subir, sair?
Vou sair.
Quando você sai, você vê as últimas portas completamente negras, entalhadas com símbolos arcanos diversos, se fechando e desaparecendo.
Uhum. E é quantos bichos que eu consigo ver?
Cara, você vê uns 10 mais ou menos. Uns 10 seres ferinos.
Ferino literal,
é? É ferino ou... Como é?
Quem
é?
Ínfero.
Ínfero. Uhum. Uns 10 ínferos.
Eu falo, pessoal, tem mais ou menos uns 10 ínferos que eu consegui ver. Possivelmente terão mais. Eu acho que não teremos muita chance contra eles.
A gente esqueceu de perguntar se a galera também era combatente, né?
Nós temos que acordar que os anões. Vamos conseguir protegê-los aqui no meio desse ataque.
Eu ainda estou na frente de batalha e digo para o mais próximo. Eu ganharei tempo. Recuem o máximo de pessoas que conseguirem.
Ficarei com você, Shu. Não abandonarei.
Então teremos uma grandíssima batalha para nos deliciarmos.
Estarei logo na retaguarda. Já faço aquela pose de combate, assim, colocando os punhos para frente.
O nosso amigo tá aí,
Carugo estava dormindo.
Carugo. Eu acordo o Carugo lá.
Estou em meu ambiente. O guerreiro está pronto para a guerra.
Quando vocês vão fazendo isso, vocês acordam o Carugo. Ele com o rosto sonolento começa a ser desperto, trazido de volta do sono pelos gritos dos deles que começam a perecer. Qual a última coisa que você vai falar para o Carugo antes de iniciarmos a turn order?
Rogue pela sua divindade para que ela venha e proteja seu povo.
Eu falo para ele que é para ele pegar para ele guiar os anões que estavam conosco até um local seguro próximo ao caminho que levará a sua divindade. Enquanto isso, nós vamos tentar deter o avanço desses ínferos.
Eu falo para o Jalan não fazer isso. Não coloque os nossos guiados em perigo em direção à Senhora dos Entes Solar. Não sabemos ainda se podemos confiar nela. Podemos confiar no Carugo, mas talvez não na senhora dele. Mas como eu tô falando isso em Muang normal, ele não vai entender porra nenhuma mesmo.
Só não, pensa que ele que se refugia que, na... que eu quero que ele bote eles num local seguro, longe da aldeia.
É porque tu tinha falado pra levar eles até a Senhora dos Entes Solar, e é...
Não, eu falei no mesmo local seguro, no mesmo caminho que nos levará à senhora, a deusa deles, entendeu?
Aham.
Uhum. É pra conseguir um local seguro, pra não conseguir um local seguro totalmente distante da onde nós vamos ter que ir. Não adianta nada.
Quando...
Tentar no mesmo caminho que nós teríamos que seguir e conseguir um local seguro pra guiar os anões.
Quando você fala isso, você vê que Karu já começa a acordar os anões, já começa a levá-los para algum local mais seguro. Entretanto, quando ele começa a fazer isso, vocês percebem. Não há tempo mais para nada. É apenas hora da espada, aço e magia falar por si. Como diria um sábio de cabelos dourados, é hora do duelo. Vocês estão no grid, beleza?
Sim.
Um statuzinho, tá? Já chego.
Podem enrolar na iniciativa, por favor?
Tem que selecionar o tokenzinho aí.
É. Cliquem no token de vocês, vão lá na ficha e vai ter iniciativa. O personagem de Matheus pode rolar, caso queira, com intimidação, já que ele falou que dava um grito de guerra.
Não, mas minha intimidação era intimidação mesmo.
Porque eles ainda estavam um tanto quanto distantes e dispersos atacando os outros. Eles vão começar a se aproximar de vocês agora.
Caraca. Não tem como ter soltado na intimidação sem gastar ação, não?
Hã? Tem, você não precisa gastar ação.
Show.
Ô Lucas, ninguém conseguiu sair então, não.
O quê?
Os anões não conseguiram sair, não.
Eles começaram a se movimentar pra fora.
Mas eu pedi pra mandar João Fel com ele, acompanhando.
Beleza. João Fel estará com eles.
Por que ficou 11 aqui no meu?
Eu acho que eu cliquei no teu
token. Tu jogou...
Foi. Em não cima conseguia nomear?
Meu. Eu vou... Não sei. Eu vim com 7.
Tô ouvindo algum barulho.
Já apareceu.
Tem alguma máquina de lavar ligada?
Não. Tem um ventilador, será que é isso?
Eu tô ouvindo algum barulho ritmado estranho.
No de quem?
Sei lá. Em algum lugar.
Deixa eu me mutar. Pera aí, não me mutei, não. Me mutei no coisa. Pera aí, vou mutar agora.
É, eu tô ouvindo. É o de Lucas mesmo.
Deve ser o barulho do gabinete. Ele faz um pouco de barulho.
Um barulho ritmado assim. Pau, 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 pau.
Ah, então, pera aí, não é não. Tô nele não.
Aqui não tem nada.
Não tô escutando nada cabeça. Parecido com isso. Bora ter que dar-lhe.
Adson já voltou, ele falou que ia.
Ah, certo.
Hora de revisar a ficha, ver se tem magia nova, se não tem.
Tem magia nova! Todo
mundo aí já botou o HP que ganhou do descanso.
Sim, sim.
Eu vou botar.
Tô com uma magia nova aqui. Mais 12 de HP. Top.
Tomara que não tenha nenhum mago das pernas finas.
Pronto, já.
Rola a iniciativa, Adson, por favor.
Já rolei.
Rolou, deixa eu ordenar. É, não, acho que é a primeira, certo. Por que isso aqui não passou? Só um negócio aqui. Era pra ele ter somado um. Beleza, primeiro turno, certo? Todos vocês começam a fazer, se preparar para o combate iminente. A Shu grita um grito de desafio. Utiliza sua habilidade que vocês ainda não tinham visto. A armadura se forma ao redor dela. E nisso vocês veem essas criaturas claramente ínferos voadores. Com peles verdes, asas parecendo asas de morcegos, olhos vermelhos, mas não da tonalidade vermelha leal e bom. E vocês veem que alguns deles estão voando e atacando os feéricos diversos que ali habitam. Vocês veem essas graciosas criaturas sobrevoando. Vocês observam um próximo de vocês desferindo um golpe e matando um sátiro pelas costas. Ela dá um sorriso sádico e que fez o seu papel de espalhar o caos pela terra. Shu, pode agir.
Beleza. Pra... Só uma coisa. Só tem esse bicho voador aqui?
Próximo de você,
ou
só.
Mas não importam aí, eles estão espalhados.
É, próximo de você, só. Os outros não importam.
Tá. Eu vou atrás dele, já que é a ameaça mais iminente. Movimento 3 é uma ação. Ele já conta como se estivesse... amedrontado, correto?
Tem que fazer um teste de vontade pra ver se ele falhou ou não, né? No teu teste.
Sim. Eu só tenho 23 na intimidação.
Peraí, ele tem direito a um teste. Bora lá. Vontade, correto?
É.
Joguei. Poderosos 8. Ele falha criticamente. O que faz?
Beleza. Ele tá intimidado. Eu vou utilizar contra ele um ataque fisgador, famoso toco. Ela põe a mão na katana já embanhada e diz: Steel Hill, primeira posição. Ataque 16, como ele tá amedrontado, aí tem menos 1 na defesa dele.
Beleza, 16, ele tem menos 1, acerta em cima.
E eu tenho mais 1 por causa da minha armadura, tá ativada.
Acerta.
Beleza. Toma 8 de piercing damage. E agora ele tá... Deixa eu ver o que é que ele fica.
Acho que dá desajeitado.
Não, ele parece que fica flat-footed. Fica desprevenido até o próximo turno.
É, o flat footer.
Beleza,
você faz isso, se movimenta, desfere um ataque, tem mais uma ação, né?
Exato. O próximo ataque é um ataque normal.
Você tenta 11, desferir o segundo.
Mais 1 da minha armadura, 12. Mas ele tava com menos 1 do amedrontado e ele tá flat footer.
Não
vai
acerta.
Pra 12 e meio, ele tá com menos 3.
Não acerta. Você observa que ele é pequeno, de tamanho mais ou menos de um halfling. Ele tem um corpo mais esguio e ele tá sobrevoando. Mesmo ele amedrontado por você, ele consegue desviar desse segundo golpe.
Certo. Me enfrente, criatura, viu? O seu passo não sairá do meu alcance.
Corbag, dale.
Eu vou auxiliar a Shu. E vou desferir um ataque com a Aniquiladora da Anarquia, empunhando ela em duas mãos. Nossa.
11, ele tá flat-footed. É como se tivesse mais 2. 13, não acerta.
E tá flanqueado também, não?
Não acerta ainda.
Mais um flank?
É, 2, dá 2.
Ah, tá. Peraí, sim.
Peraí, ele tá amedrontado. 1. Ele tá flat-footed, mais 2, 3. E
o flank
dá 1.
Flank deixa flat-footed.
Ah, então não faz nada.
Exatamente.
Eu vou atacar de novo.
Beleza, pode dar-lhe.
É o que no ataque 2, né?
É.
Segundo ataque.
Ele tá amedrontado e tem mais 2. Dá o total como se tivesse 15. Não acerta. Você se move, tenta desferir um golpe, o segundo golpe. A criatura é pequena demais, fica voando sobre... ao redor de vocês e vocês não o atingem.
Ele tomou um dano primeiro.
Não, o Kurbag não o atinge.
Tá.
Fechou?
Fechou.
Boland, dale.
Eu vou dar um arco elétrico nele. Tá.
Faz a jogada aí. Ele faz um saving throw de reflexo.
Com menos 1.
Com menos 1, bem lembrado, CD 18. Ele passa criticamente mesmo com menos 1. Ele tirou 29 ao todo, com menos 1 por ele estar amedrontado, 28. Tu tens uma ação, Bolando, o que você faz?
Não é que ele vem pra cima de mim, eu vou levantar escudo, vou ficar bloqueando com o escudo.
Você corajosamente levanta seu escudo, ganhando mais 2. Kinandi!
Beleza, como eu recebi um boost de movimento, eu. Minha primeira ação é mover pra cá. Vou.
Peraí, tu movesse quanto? É.
10.5.
Tu move quanto?
10.5.
Beleza. Quando você começa a ir nessa direção, você observa e agora chama a atenção também de todos os outros que não há que esse não é apenas um simples charuca que aí está. Pelo menos para você deve ser apenas um charuca maior e mais forte. Você observa que ele empunha uma espada, um montante bem grande e com confecção estranha. E possui uma armadura que lembra o estilo que o Kurbag utiliza. Você corre na direção dele, pode usar as outras duas ações.
Beleza, eu vou entrar na pose do lobo.
Beleza.
E vou usar o Flurry of Blows.
Pode dar-lhe. Gasta uma ação, realiza 2 ataques.
Uma. 2.
Ambos os ataques foram 13 e você o erra.
Certo.
Você corre na direção dele, desfere 2 chutes rápidos. Você observa que apesar dele ser grande, um pouco maior do que o Kurbag, ele tem reflexos extremamente afiados.
Beleza, encerrei.
É só isso. Nisso, que eu posso fazer. Vocês veem que a criatura zombeteira que estava a girar por vocês começa a rodeá-los e desfere um ataque poderoso com suas garras. Matheus, 23, passa. 22, que ele tá amedrontado.
É, passa.
Toma 1 ponto de dano. E tu toma 5 pontos de dano necrótico. E um. Peraí, eu não tô entendendo isso aqui que eu mesmo fiz.
Nem eu.
Peraí, só um instante, deixa eu olhar aqui na macro.
É só um dano.
É só um dano, 5 de corte. Por que ele tá botando isso aqui entre parênteses?
Porque isso aí é quando é crítico. O dano adicional.
Ah, rapaz, peraí. Não tem esse D6. Vou já ajustar. Já coloquei certo agora. O dano certo, Matheus, é 5. E 5 de corte, certo? E 1 de necrótico. Tu tem algum tipo de resistência?
A fogo.
Beleza. Matheus, faz um teste pra mim de... Deixa eu ver qual é o teste, eu acho que é fortitude. Tirasse quanto?
Faz eu um teste de fortitude. Certo.
Tava esperando. O Adson jogou um teste no chat, pode falar o que tu jogasse, Adson.
21, por causa da minha armadura, 22.
Tu passas no teste. Tu sente que a garra dele é em C. Além de um corte e energia necrótica, tu sente como se algo tentasse corroer seu interior. Aparentemente, as garras dessas criaturas possuem um veneno nato. Quando você ia tomar todo
total
esse golpe...
De dano, né?
Hã?
Total de 6 de dano, né?
É. Quando você ia tomar esse golpe, você vê o Kurbag. O que o Kurbag faz? Se estiver falando, tá mutado.
É, eu tava mutado. Esse tempo todo. Eu me interponho entre a criatura e a Shu, atrapalhando o golpe dela. E eu consigo atrapalhar 5 desse dano. E Matheus, e consigo realizar um ataque contra a criatura.
Beleza. Você vê que o escudo do Korbag se interpõe entre você e a criatura de a criatura minúscula. Pode realizar o ataque. Opa. 15, a criatura está amedrontada e vocês estão a flanquear. Acerta.
Tem mais. É, tinha mais 4. Ah, não, é de dano.
Oi?
Não, vou rolar o dano. Não era pra ter ido direto, não.
Se clicar só em ataque, não. Tem que clicar no que tem o nomezinho, que ele joga ataque e dano.
Beleza.
É...
Tem mais 2 coisas. Tem mais 4 do meu caminho de caçador de Find.
Beleza. Então é 14 com 4, 18.
Tem mais um D6 da característica que eu peguei do... da arma.
Joga o D6.
Disruptivo.
Ele não é undead.
Ah, é não?
Não. É fim.
Então você considera esses 4.
18 de dano.
Isso.
Vixe.
Não, você considera...
Então, né,
18,
10, 18
tá
4,
certo. 18, 4, 18, 18, 18.
Você desfere esse golpe com a energia sagrada não. Vindo da... aniquiladora da anarquia, e você vê que esse ser é ferido ainda mais pela arma que você empunha. Esse ser feito do caos primal perece por a sua nova arma, e você vê que o sangue dessa criatura não cai no chão. Ela é tragado pela aniquiladora da anarquia.
De novo?
Oh não, eu já vi esse filme.
Não, mas é só o sangue.
Ah,
tudo bem. Começa assim.
Tu viste os poderes dela?
Vi. Deixa eu ver. Ah, pô, acho que eu vi errado.
Eu descrevi aí tudo que ela faz. Quando essa criatura cai, vocês só observam outras que estavam aparentemente não visíveis aparecendo nas costas do Boland e desferindo um ataque com suas garras malévolas contra ele. Boland, tu tá considerado desprevenido para esse ataque. Ou seja, sua CA cai em 2.
Mas eu tenho mais 2 do escudo, então fica lá mesmo.
Beleza. Rolei aqui. Bora, rola. Aqui não tá indo. Pera aí. Agora vai. Acerta?
Acerta 19.
Beleza, você vê ela materializando perto de você, voando e sumindo, e não, aparecendo, tentando te atingir e não consegue te acertar. Nisso, a mesma coisa acontece com o nosso bravo Jalan, vindo da vila de Bulan. Você vê outra dessas criaturas voadoras pequeninas aparecendo próximo de ti e desferindo um ataque com suas garras malévolas. 27, acerta? Jalan?
Mutado também, quer ver?
Porra. Não, tá mutado não.
27 tá acerta então. Qualquer um, rapaz.
Tá dormindo então.
A outra mensagem dele foi que ele ia buscar uma bebida. Acho que ele foi no bar, só podem.
Beleza, enquanto ele não chega, vou te contar aqui do ponto de vida dele, beleza? Cadê? Menos 5. Me lembra que ele tem que fazer um teste de fortitude. Nisso, a criatura vai desferir um segundo ataque contra ele. 22 menos 4 dá 18. A CA do mago é 18?
Acho que é mais.
Deixa eu abrir a ficha dele. Ele possui exatamente 18 de CA, acerta em cima. E toma...
Vixe, esse bicho com CA alta da peste.
Mais 4 pontos de dano. Vocês veem a pequena criatura voando e levitando, desferindo golpes com as garras dela, rindo malevolamente. Nisso,
já mandei.
Adson já mandou.
Ah, valeu, Adson. Nisso vocês veem o Charuca. Não apenas um Charuca, esses demônios com aparência simiesca qualquer, mas um muito especial. Especialmente especial para o paladino do grupo. Apesar que
é a especialidade dele, né?
Exato. Ele levanta seu poderoso montante e desce contra o monge. Ai, crítico!
Molinho, meu parceiro.
32 de dano, Jefferson.
32 de dano.
O bicho tem mais 12 de bônus.
Ele levanta seu poderoso montante e com um único golpe ele consegue perfurar o Kinnan no peito. Quando ele puxa a espada, o Kinnan bota uma mão no abdômen, cospe um pouco de sangue. A criatura olha para ele e...
chora. Não. Foi bom, mano!
E a criatura vendo o Kinnan completamente já desfalecendo, apoia a espada no chão e dá uma cabeçada com tudo no Kinnan para desmaiá-lo.
É um boss de Dark Souls essa porra.
Ah, poxa.
O cara vai pensando que é normal.
10 erra, não erra?
Erra.
Beleza. Seria o Jalan? O Jalan está entre nós?
Acho que não.
Dormiu. Jalan, a partir desse momento do combate, vira um NPC?
Acho que não.
Se ele voltar no combate, ele age retroativamente. Shu, dale, round 2.
Porra, beleza. Como visto, a gente vai ter que atacar os pequenos. Formação! Acabem com as forças deles e depois se concentrem para ajudar o Kinnan. Não podemos ser atacados em dois.
Eu não preciso de ajuda! A glória tem que ser toda minha!
E eu vou morrer sozinho?
Então, boa
sorte. Não, que é a parada do meu personagem, que ele tá em busca dos maiores desafios.
Não se preocupa não, relaxa.
Se morrer, morreu. Já dizia
boa sorte aí, então, mano. Beleza.
É só a interpretação. Soltar... Se quiser me ajudar, pode vir aqui com o play.
Beleza. Primeiro, eu dei um corte naquela criatura, ainda com sangue dela na minha katana. Eu jogo ela pro lado e solto um teste de intimidação. Com essa ação.
Tu tem que pegar frases daquela menina de Gintama, ela xingando o pessoal.
O que é? A Idol?
Não, ela canta. A alienígena. A cabelo rosa.
Ah, Kagura.
23, ele vai fazer um teste de vontade, exato.
Eu acho que ele nem faz teste disso. Acho que é
a passiva dele? Geralmente é contra a passiva, você tá certo. 17, passa. Ele está intimidado.
Isso. Agora eu ataco.
Ele tem menos um.
Ataque fisgador. Isso. Ataque fisgador, só joguei aí. Ui.
É um acerto crítico.
Ui, 31 de ataque.
A CA dele, pode rolar o crítico.
18 de dano.
Você desfere um golpe poderoso com a katana. Ela é mágica, né? É mais um.
Mais um.
E você observa que a criatura começa a
já... Não era
já...
assim não, mas...
Oh, tá faltando coisa não. Frente. Ah não, rolou o D6 ou D8, rolou. Tava olhando aqui. E você percebe que ela começa já a diminuir a velocidade que ela estava voando ao seu redor. Eita, botei na errada, peraí.
Não, mas tô batendo nessa.
Foi nessa mesmo? Sim, então.
Eu bati nessa, eu não tava
pensando. Vou ajustar.
Ah, tá, beleza. Beleza, já certo, certo. Desfiro o golpe. Steel Hill, primeira posição. Ainda com a katana em uma única mão, ela embanha e saca rapidamente. E já bota ela de novo, a banha. Foi. Fechou três ações.
Cadê o segundo golpe? Não tô vendo.
Não, eu só... Eu me movi, intimidei,
ah, ataquei. Tá, tá. Tava esperando, pensei que ia ter outra ação. Beleza. Korbag, dale.
Me perdoe por estar roubando suas kills.
Matando tá bom.
KS, killer security.
A XP é compartilhada, né?
É. Eu não vou... me pare, a XP vem por dois.
Eu saio correndo atrás de Yashu, após ver ela desferir esses ataques e saio atacando com a espada em duas mãos.
Dele. Ele acerta. Tá com menos um o bicho. É crítico,
como
não?
Está flanqueado e está com medo, é crítico.
Dale, crítico.
Morre. 21 de dano. 28 de dano. A criatura perece. A espada começa a brilhar levemente.
Eu tenho mais uma ação, eu vou me direcionar. Andar novamente. Pode, né?
Pode, não tem nenhuma... É porque teria que sacar, né? Pra usar outra arma. Pode. Você arrodeia
correndo
a casa do Carugo. Eita. E vai até a criatura.
Caramba. Acho que não tem não movimento pra isso, não.
Tu pode fazer só simplesmente isso aqui, né? Não tem problema.
Ah, beleza.
Vai por dentro da casa e pula a janela.
Estou Assassin's Creed agora.
Bolande.
Dá um bicudo na janela. Tá quebrando a mesa do cara, o quarto. Ei, porra.
É, quem foi que fez isso? Claramente os demônios. Os demônios invadiram essa residência.
Eu tô medindo aqui a distância aqui. Pronto, beleza. Eu vou andar. Eita, sai daqui. Eu vou andar pra cá e vou curar o Kinand, mesmo ele não querendo.
Beleza. É, o Kinand voa no próximo turno com os dois pés no bolando, né? Não me cure, porra!
Aqui.
São e duas tá, ações.
Mas é uma voadora de agradecimento.
Exato. São duas ações, aí tu cura um D8 mais 8, né?
Depende das ações aí.
São duas ações que tem que ser a distância. Tem 9 metros e cura pontos de vida igual a um D8 mais 8.
Pronto, jogar um D8 aqui.
Você.
Uma dúvida aqui. A magia dele não upou, não?
Tu vai usar com que nível?
Não, se for aquele bota pra upar automaticamente.
Não, ele escolhe a magia que ele quer, ele pode elevar qualquer magia.
Eu não me lembro mais como é a 2, não. Eu só me lembro como é a 1.
A 2 ela tem um dado a mais e um 8 a mais.
É.
Mas é o mesmo tanto de ação.
É.
É.
Só que você gasta um espada nível 2 em vez de um espada nível 1.
Pronto. É. Eu jogo 2D8, né?
É, joga 2D8 duas vezes por causa da regra da casa. Cura pra jogadores sempre é rolar duas vezes e pega o maior valor.
Tá, vou jogar 2D8.
Uhum. Joguei. Joga de novo.
Joguei.
Dá 11 com 16, 27. É isso? E outra coisa, quando você está nesse local, você observa novamente, sua magia está ainda mais poderosa. Tu ganha qualquer coisa ligada a magia, jogadas de ataque, dano e bem como cura, o dobro da sua proficiência. Sua proficiência atualmente para magia é 2. Então, além dos 27, você cura mais 4.
Pronto, eu vou encher o CD. Caraca.
Bicho é o Samu.
Lá na parte de magia, lembra de colocar que você gastou uma magia de nível 2.
Foi quanto total, por favor?
27 mais 4, né?
Não, 31. 31.
Provavelmente fica full.
Fica não, aí, o cara deu 32.
Ah, perdeu 1 de vida. Tinandi, você observa seus ferimentos praticamente todos se curando. Nisso você olha o bolão.
O que demonstra eu sou auxiliado por todos os lados como sendo uma profecia divina da minha vitória.
Exatamente.
Na verdade, toca na sua cabeça a musiquinha do Rei Leão. Vergonha, desgraça.
Que nerd, dale.
Humilhação para todo uma raça.
Beleza, eu vou intimidar inicialmente, já que eu tô...
Beleza, faz um teste de intimidação.
Deixa eu ver aqui.
Intimidação é muito roubado nesse jogo.
Mais ou menos.
11.
Não passa pela CD dele. Você tenta intimidá-lo, ele dá uma bufada assim de escárnio.
Beleza, então eu vou usar meu ponto de foco para invocar o meu Kaioken golpe de Ki.
Certo.
E por fim, acrescentar o Flurry of Blows.
Ele dá mais um D6 na próxima jogada de ataque, né?
Ele me dá mais um D6 de dano nas porradas. Vamos que passar.
19, será que acerta? 19 erra, 20 também erra.
Poxa.
Você joga seus poderosos chutes com uma energia divina passando pelo seu corpo. Entretanto, a criatura consegue prever seus movimentos.
Peraí, que ainda tem mais uma ação. Eu vou atacar.
Esquivar. Não, só desse golpe aí. Falta uma ação. Peraí, o Kaioken não é uma ação?
A magia de foco. Ela gasta uma ação?
Provavelmente sim.
Geralmente uma ou duas.
É.
Ah, no caso então desse aqui, acho que é uma que tá aqui. É uma ação. Então é isso aí.
Beleza. Acabou.
Finalizei.
Vocês veem as criaturas diminutas voando ao redor de vocês e eles tentam desferir um golpe. Primeiro no Kurbag. Essa não tá amedrontada. 15 CA.
Nossa, não, Lucas, é 20.
Porra, velho, tá roubando aí. Você vê que ela tenta desferir um ataque, não consegue. Ela começa a voar como uma muriçoca ao seu redor, realizando um segundo golpe. Ela erra esse segundo golpe, você consegue bloquear com seu escudo pesado. E na última ação, ela simplesmente some.
Ô, louco.
Amarelo.
Ela some magicamente ou ela se emburaca em algum canto?
Magicamente some.
Tá. Tá certo.
Kinandi, você observa uma criatura diminuta aparecendo nas suas costas e atacando. Outro desses demônios que ficam voando e fazendo risinhos malévolos. Sua CA tá reduzida em 2 nesse primeiro golpe.
O cara dá risada.
E não tem teste nem nada.
Só... Não, você tá flat-footed. 14 contra essa CA, tira 2.
Nada.
Ela tenta lhe
pode
atingir.
Ficar rindo aí.
Ela tenta te atingir, viu que você é um homem bravo. Você vê que os olhos dela brilham em tom avermelhado. E quando isso. Quando isso acontece. Faz um teste pra mim de vontade ceder 17. Você acaba prevendo que não há mais chance. Vocês estão em menor números. tanto você quanto esses seres feéricos provavelmente vão perecer. Você está amedrontado 2. Beleza?
Vou anotar aqui.
Coloca as bolinhas, porque todo turno cai um com amedrontado. Certo? Então, no final do seu próximo turno, amedrontado passa de 2 para 1. Amedrontado, se eu não tiver traduzido errado, ele é considerado a mesma coisa de assustado, né?
É. Tira 2 de basicamente tudo.
É, todos os seus CDs e testes e jogadas de ataque.
Que merda.
Nisso...
É muito roubado esse negócio.
É. Pra efeitos de quem tá ouvindo e não vendo, a criatura utilizou a magia Fear, causar medo. Nisso, o Kutruk olha pra o Kinandi, que acabou de estar amedrontado. Ele simplesmente não considera uma presa digna. Tem ataque da oportunidade, Jefferson?
O quê? Acho que não. Sou monge.
Ele corre na direção...
É,
não faço ideia. Ele corre com tudo na direção do Kutruk. Segura seu pesado montante com as duas mãos. O Kutruk olha nos olhos. Lá no fundo, Kutruk. Kutruk não, Kurbag. Você vê a fisionomia do seu antigo mestre. Seu antigo mestre que lutou por anos e anos protegendo diversos orques contra as garras demoníacas. Principalmente dos Charukas, transformado naquilo que ele jurou daquilo que ele jurou proteger os orcs. Ele corre, salta com o montante e desfere.
E ataca o Jalan.
Não. Aí quando o JP volta, seu boneco morreu. Aí, não!
Não, tá louco?
Ah, voltasse, porra!
É, voltou. Sim. É, invocou, é o Yu-Gi-Oh! Aqui.
Sou idiota.
Ainda não.
Já tá um tempo aí sem tu. Já tem uns 2 rodadas, eu acho.
É, Adson, 23 passa, passa, né?
É, toma um round 2.
Toma 13 de dano cortante. Eu não sei se tem alguma resistência.
Eita. Não, mas eu tenho. Não, essa funciona não, porque eu não tô com escudo errado, não.
É.
Isso considera.
Você toma um pesado golpe contra o montante. Ele olha pra ti assim, te medindo como um mestre olha pro seu aprendiz, que insistentemente reproduz os golpes com extrema imperfeição. Ele, como um mestre, vai tentar te doutrinar da maneira correta e desfere um segundo golpe de estocada. ...24...
Meu Deus.
Dessa vez, com a estocada, ele consegue perfurar entre as brechas da sua armadura. Você começa a arfar pesado, o sangue começa a brotar por a sua boca. Jalambula.
O Jalan vê ali que o Kurbag está sendo... atacado.
Kurbag está sendo teabag.
Ele parece que estava meio dormindo. Daí ele
normal, eu não falei normal. Que ele tinha dormido.
Ele junta as duas mãos assim, né? Depois ele abre ela separando assim, dá uma passada assim, uma mão na outra, como se estivesse fazendo um plano maléfico. E fala as seguintes palavras: Dawa Yarangi, e joga esta magia aqui no atacante do Kurbag.
Beleza.
Faz
um
testezinho de vontade, CD 18.
O truque.
Isso pega em área ou só pega em um alvo?
Ele pega área. É uma área, só que é um cone. Só que daí eu desvio do...
Mostra pra mim como é o cone.
Isso aqui.
Que é isso, feito.
Não, só a direção. Só quero ver pra ver um negócio aqui.
Deixa eu só riscar aqui pra ti, peraí. Seria aqui, ó. Ah, ficou verde o troço.
Não, pronto, já precisava ver o que precisava ver aqui.
Tá, aqui.
É um teste de vontade, né?
Isso.
Você vê que o orc, transformado em charuca, faz o teste de vontade. 26.
Nossa senhora.
Não, mas não é... É um sucesso só, mas igual tu fica Denzel por um round.
É, entretanto, você observa que havia outra criatura aí escondida e ela vai fazer um teste.
Revelou.
Que conveniente, não?
Ela falha.
Não passou.
Né? Não, você então já sabia dessa criatura.
Então ela fica...
Está.
Ela fica, além de Dezer, ela fica cega e stunned por um round, gente.
Beleza.
É.
Por um minuto, né? Ah, não.
Não, é por um round os dois e o Desley é por um minuto.
É por um minuto, é.
Fechou?
Calma, se for duas ações, tem mais um ainda.
A terceira ação, eu solto uma fireball.
A fireball deu uma ação.
Isso.
Essa criatura apareceu aqui no meu lado aqui ainda, desgraça.
Exato. Ela estava invisível quando você soltou a magia. Ela mostrou-se visível.
Tá. Eu vou Não sei se vocês têm ataque de oportunidade de desgraça. Eu vou jogar um escudo místico, então. Com uma ação.
Beleza. Você faz isso. Terceiro round. Iafumbo. Pode falar.
Não, pode. Deu. Sei. Lê. Terceiro. Levanta o escudo místico.
Hagayama.
Beleza. Movimentação. Venho até aqui. Certo? Se ele tiver ataque da oportunidade, o morcego pode atacar.
Não tem.
Eu vou ainda assim vir pra cá. Beleza. Tá flanqueado.
Sim.
Primeira ação. Intimidação.
Pode jogar.
Cadê a intimidação? Aqui.
Vixe. 23. É em cima.
Aê, boa. É intimidado 1. Agora, com a minha outra ação, minha terceira ação, eu vou... dar um suplex nele.
Vou derrubar. Atletismo pra derrubar?
Contra reflexo.
Engraçado é que eu tenho pensado nisso aqui também.
Contra reflexo. 28, não passa nem a pau.
Deixa eu ver.
Não passa. Ele não tem mais 18 nem a pau. Ele não tem mais 18 nem a pau.
Ele cai. Você o intimida. Quando ele olha pra trás, você segura ele pelas costas, faz um movimento arqueando ele e jogando de cabeça no chão.
Isso.
Tá caindo.
Acabou, isso aí é minhas ações.
Kurbag, você vê seu mestre um tanto quanto amedrontado e caído no chão por uma criatura com poderosos 1,49, correto?
Ele realmente decaiu muito.
Okay. Eita, Shohai, você tem que se querer, por isso. Mas é você, oi? Pode agir, Kurbag.
Esse Shohai é a prova da decadência.
Mas, oi?
Essa é a prova da decadência dele, que ele, com uma forma corrompida aí, não tá dando em nada. Ele tá até caindo de vivo aí nos braços da menina.
Não, mas isso aí foi contra a vontade dele.
28 acerta, né?
Acerta. Ele tá caído, tá com medo.
Ele tem menos 5.
Ave Maria. Ele tem mais um D6 aí.
Ele é considerado ínfero.
Ainda tá enxergando tudo.
Eu acho que foi crítico. Acho que foi crítico. Porque é 28 mais 5.
Deixa eu ver aqui.
4 porque ele tá derrubado. E 1 porque ele tá amedrontado.
É crítico, realmente. Eu tô olhando a CA dele aqui. Passa em 10.
Dale.
13. Tu tá rodando a espada como se tivesse com uma mão só, Vice.
Gente.
Aí tá rolando um D8. Mas ok. 13. Já estão todas as habilidades dela.
E esses mais 4 D6.
Mais 4
D6. 13, 9 e 4.
Ah, o adicional D6.
Dá 26 de dano. Ah. É.
Eita!
Peraí, só tá configurado.
Calma, calma. 13 do crítico, certo? E 9 do dano adicional, certo?
Isso. Dá e mais 4 porque ele é um dead.
Porque é um demônio, certo? 22 com 4, 26.
Eu tenho que configurar a macro, então, da espada, só tá pra uma mão mesmo.
Depois tu cria. Se quiser, pode estar com escudo. Tem mais duas ações, né?
Lá,
porra, crítico natural, 20 no dado.
Agora, qual é o bônus da arma? Que eu tô, o dano ainda foi com o D8, né?
É Deadly, então é mais um D8.
Mas acho que o Deadly já tá, não tá não? Na macro.
Aí eu não sei.
Não, mas não tá, o Deadly duas mãos, né?
Não,
o Deadly é um D8 full. De uma ou duas mãos.
É?
Então tu rola. Se for usar com duas mãos, 2D10, mais um D8, mais o dano extra dela, mais a força.
Mais ele se finde.
É.
2D10, mais um D8, mais os 2D6, mais um D6.
Ele virou uma motosserra.
Mais a força, taca, porra. Mais
modificador força. De força.
É.
As três.
Morreu.
É, agora. Mordidada.
O bicho mas tá também com fireball.
É, não foi muito top, não.
Eu vou rolar esse dano.
Tá?
Posso reenrolar o dano?
Se tiver ponto heróico, pode.
Aí, já
com
tá na mesa.
Três ou não? Ou é um só?
Não, ele reenrola o dano. Todo o dano.
Ah, tá.
Bota pra cima no ouvinte que ele.
Copia.
Olha.
Você desfere um poderoso
aí,
golpe.
Foi.
Imbuído da energia sagrada de Shohar, o deus do sol. Você vê que o Kutruk cai, começa, já tá no chão. Tu desfere um golpe pesado. E começa. Ele começa a ficar inconsciente. O sangue dele começa a ir pra espada. Tem mais uma ação, né?
Ele tá vivo ainda?
Tá vivo. Tá vivo.
Finaliza. Ah, tem um traço
de vida.
Será que acerta?
Mentira! Nada, rapaz! Três críticos! Três críticos!
Acerta na minha época, três críticos era morte certa, hein? Tem nem.
Caramba, Adson! Botão shit modo on! Começar a auditoria aí no Roll20 que não tem como. Três ataques, três críticos.
Essa é inédita aí, três críticos seguidos. Assim.
Não, a Asson já jogou 5 D20 e tirou 5 20.
Ah, não, tá.
Pode escrever. Usado, é rolando.
Tá no chão, não tem que escrever, não. Shohar irá me perdoar com o truque, mas eu serei culpado por aniquilar essa anarquia. Enfio a espada no peito dele. E rolo, porque tava parecendo que tava difícil de matar.
Mas tu roda a espada de uma forma leal e boa, né?
Leal e boa, é.
Então tá bom.
Você vê que ele cai no chão. Ele já tava no chão, né? Quando você gira, ele dá o último suspiro dele nessa forma abominável. Você percebe um sorriso se formando no rosto dele como um agradecimento. Entretanto, não há tempo para isso. Ainda há inimigos que devem ser derrotados e vencidos. Bolande, sua vez.
Minha vez. Beleza.
Se aproxima.
Ah, sim, minha vez, beleza. Eu vou. Eu tô com medo de Jalan morrer. Eu vou curar ele com a ação de nível 1 mesmo.
Beleza.
Ao toque.
Vai gastar 1 ou 2 ações?
Oi?
1 ou 2 ações?
Uma só, que eu tô do lado dele.
Uma ação tu cura 1d8 pontos de vida, 2 ações tu cura 1d8 mais 8.
Não, uma só.
Beleza. Uma só. Rola o d8 duas vezes, por favor.
Beleza.
Cura aí 7, por favor, JP.
Já vou curar.
Bolani, tu tem 2 ações ainda.
E eu vou...
Bola de fogo.
Eu vou... Deixa eu ver. Raio de gelo. Nesse que tá mais próximo a mim.
Beleza, pode jogar.
Esse acerto.
26. Você Nossa. O acerta com um tiro de raio de gelo. Foi aumentado já, né? Vocês já estão nível 3.
É, já aumentou.
Já aumentou. E rola mais um D4. Depois tem que estar na tua ficha pra ele rolar 2D4.
Mas tá rolando 2D4.
Tá?
Tá. Ah. Deu 1 e 3.
Não, ele rolou 1 e somou habilidade, 3.
Ué.
Raio de gelo soma habilidade. 1D4 mais um modificador.
É.
Dá 6 de dano. Você dispara um raio de gelo nas costas da criatura. Você percebe que ela arqueia um pouco. Fechou o turno, né?
É só uma pergunta. No, na cura de JP, por eu estar nesse ambiente aí, não é mais 2, não?
É mais 4. Bem lembrado, tem que me lembrar. É o dobro da sua proficiência. E o dano também adiciona mais o dobro da proficiência. Então tem mais 4 de dano. Você observa. Suas magias nesse local estão completamente mais poderosas.
Ó, tá isso aí.
Kinand Zumboco.
Beleza. Eu vou intimidar, bater de novo. E como eu ainda tô com o grupo de Ki ativado, eu selecionei energia ordeira nos meus punhos.
Beleza. Como se fosse irradiante, já que a gente não tá usando dano por tendência.
É.
Essa é a tua espada.
O que você achar melhor? Intimidar. 10, não consigo.
Não passa. Tem mais 2 ações.
O Flurry of Blows. E mais um golpe. No bichinho.
Uhum. Dale. É, o primeiro golpe foi quanto? Foi o primeiro do Flurry of Blows, 21. Pega. Causa 10 pontos de dano. Segundo, 26.
Beleza. Também tem a questão de ser socos atordoantes, Lucas, que tem que fazer teste de CD de fortitude pra não ficar atordoado quando dá certos golpes.
Beleza. A criatura não é sem mente, então ela tem que fazer. É o teste de fortitude?
É.
Beleza. Me diz qual é teu CD.
Não lembro, não. CD é 19.
Ela não passa. Você desfere 2 golpes contra a criatura poderosos. Ela está atordoada. Entretanto, deixa eu só ver, confirmar aqui o que atordoado dá. Mas eu acredito que mesmo assim o último golpe não consegue acertá-la.
Atordoado vai perder uma ação para cada nível.
Beleza.
Não sei
então
qual nível que
ele dá. Atordoado 1, né?
Não sei.
Vou botar esse símbolozinho aqui. A criatura está atordoada e recebeu 2 golpes poderosos do Kinand.
Beleza, eu vou rolar os 2 D6 agora. Então. O D6, no caso, que é do golpe de Ki. Strike. A mais do dano, beleza?
Beleza, roda aí o...
Agora, ele é acrescentado em cada golpe ou só no primeiro golpe?
Tem que ler. Joga aí a magia. E ela fica por um turno todo, é? Ou é até o final do encontro?
Não diz também a duração dela, não.
Joga aí, por favor. Você foca seu ki para mais um no ataque de golpes e os golpes causam D6 dano extra. Esse dano pode ser de qualquer coisa, uma action. Tu não botasse, né, a quantidade de turnos?
Não tem a quantidade de turnos, eu acabei de consultar aqui no site e no livro.
Mas ali é uma action. Uma ação.
Não, isso é pra castar, perguntando quanto dura. Se não diz, é só num ataque, né? No ataque subsequente.
Ah, é que eu não sei.
Qual o nome da magia?
É. Key Strike, ou golpe de Key. Quer deixar pra ver isso depois não, pra adiantar aqui?
Beleza. A gente vai dizer que tá ativado o Key Strike, eu não vou olhar a regra. Pode rolar o D6. É no seu ataque, como tu usasse um Flurry of Blows, você realizou um ataque, mas esse ataque são duas lapadas. Joga outro D6. Depois a gente tem que ver direitinho como funciona a regra, beleza?
Tem que ver quanto é que dura, tem essa duração, né? Que não diz a duração.
Não, depois a gente vê direitinho. Você desfere dois poderosos golpes pesados contra a criatura. Sua energia divina emanando do seu golpe, do seu corpo. A criatura se sente um tanto quanto fraca. E quando você desfere seu último chute, quase um rodar descorado, a criatura voa alguns poucos metros e cai no chão.
Como ele tem fraqueza? Ah,
hã?
É porque ele tem fraqueza, né?
Ele tem fraqueza, dando radiante, por isso que ele caiu.
Beleza, tranquilo.
Foram três ações. Fechou, né? A criatura que está completamente cercada. Deixa eu ver o que ela pode fazer.
Ela tá cega.
Tá cega.
Ela tá cega, ela tá tudo ali, na verdade.
Ela perde uma ação porque ela tá stunned. Ela tá cega, tem que rodar um D6.
Um flat check.
É um flat check. Eu não sei qual é.
O padrão
um D20. Né? É um D20, tem que tirar 11.
11, bora lá.
Pra achar o alvo.
Ela começa a vasculhar.
Não, encontra... Acho que é 4, não sei.
Enfim, ela tirou 16. Ela começa a olhar, encontra o alvo, aquele que possui menos armadura, menos defesa. E ela habilmente vai tentar desferir um golpe com garras contra ele. Pega, né, Gelan?
Em 5, pega.
Toma 4 de dano de corte. Toma 4 de dano necrótico. Faz um teste de fortitude. CD 17. Você passa. O veneno inerente a essa criatura não consegue fraquejar. Fazer com que você fraqueje. Ela dá um último risinho, já esperando pelo pior. Jalambulan.
Sou eu. Eu vou gastar minhas 3 ações. Onde o Jalan, depois dessa errada, tá com mais raiva ainda dessa criatura aí. E vai fazer o seu tradicional... Esfera trovejante nela ali.
Ela faz um teste de... Ou ela não faz teste? Não sei.
Ela... Nunca me lembro disso aqui, cara. Deixa eu ver. Ela faz... Acho que é teste de reflexo mesmo. Só... Aqui. Trovão. Feitiço, distância, CA dual. Contra a tua CA, cara.
Quanto foi,
25 de ataque contra CA. Tá, aí ele toma 12 de dano. Foi ruim, né, o dano.
É que tipo de dano?
Ah, é dano de eletricidade.
Beleza. Descontei. Você desfere uma descarga poderosa elétrica contra a criatura. Você vê que ela praticamente está capengando no ar, quase pousando. Foram as três ações, né, JP?
Eu uso duas ações para fazer isso.
Ah, duas ações, beleza.
Tá, isso. Aí fica só centrado nela, não espalha.
Tranquilo.
E aí na última ação eu vou me mover.
Pode mover.
Eu vou ir pra cá, eu acho. Baixar a árvore. Sei.
Beleza. Você começa a se mover estrategicamente. Show!
Tem mais alguém vivo?
Tem um poderoso ser voando próximo ao Kurbag.
Tá flanqueado.
Isso é o tamanho do quê?
Me movi.
Ele é do tamanho de um halfling. Só que ele é esguio.
Então, é o tamanho de uma muriçoca. Quem tá batendo nela é o Jalan.
É verdade.
E dá assim, com as palmas perto, assim, ó.
Pode escrever.
É.
25 a
7. Eu vejo aquela criatura irritante sobrevoando, fazendo barulho. Um saque rápido, corte limpo. Já giro ela no ar. Espalha o sangue pra bater no chão, assim. Dá aquele corte no ar pra bater o sangue no chão, limpar a lâmina e já guardo. E vão em direção aos anões que a gente tinha mandado evacuar para ver como é que eles estão. Rápido, não temos tempo para perder aqui. Vamos ver como é que estão os outros. E já vou.
Tá
a Nordeste, né?
Sim.
Tô indo.
Adson?
Eu aqui mesmo que tô, eu checo como tá o corpo do Kutruk. Ele tá aí ainda.
Tá aí. Caído no chão. Morto.
Só um segundo. Eu fecho os olhos dele, pego a espada dele, que eu acho que é a única lembrança digna que tem aí para que eu possa carregar. Faço uma oração para que Shohar encaminhe a alma, tente encaminhar a alma dele, se ainda houver, e vou atrás do pessoal, porque primeiramente quem tá vivo, depois quem tá morto.
Eu vou dar um fate point aí pra Adson, porque essa é a primeira vez que eu vejo alguém lutear de uma forma leal e boa.
Pô, a espada é por lembrança. A minha espada deve ser melhor que a dele, só não tinha a força dele.
É uma espada comum, é um montante. Não é mágico. Senão ele teria mais um de ataque.
Mas fez o certo, tem que lutear mesmo. Só não lutei porque o meu personagem não deixa.
Vocês vão correndo em direção ao Nordeste para o grupo de anões que vocês estão escoltando.
E os Maedras
também.
Bem
como o Maedra, que aparentemente é o amigo de vocês, o Maedra de nome Carugo. Vocês começam a correr na direção deles. E, entretanto, o destino dos anões, bem como uma possível ou não viagem rumo à direção nordeste para encontrar a misteriosa e bondosa senhora do Zenit Solar, ficará para a próxima campanha, para a próxima sessão.
Para a próxima campanha?
Para a próxima campanha. Para a próxima sessão da nossa campanha de Muang. Jefferson!
Beleza, se você acompanhou até aqui, já sabe mais ou menos o que fazer. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos, ou se quiser saber o que está se passando, os vídeos anteriores, inclusive esse. E curta, compartilhe, divulgue, comente, fale sempre, estamos sempre por aí. E é isso aí, valeu, tchau!